A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira, e aqui comigo do Jogo Velho e TV de Tubo, Caio Hansen.
E aí, véios e véias, vim aqui trazer nostalgia novamente para esse podcast.
E do Sete Letras, Julito.
Opa, Julito na área e listão, adoro listão, simbora.
E no último programa aqui de 2021, para fechar o ano aqui com chave de ouro, vamos falar aqui sobre os filmes que fazem 10 anos em 2021, vamos falar aqui sobre os filmes de 2011. Vai ter alguns, provavelmente vai ter alguns spoilers aí, então bora lá. Começando aqui, como a gente sempre faz, vamos falar aqui rapidinho de alguns vencedores aqui do Oscar de 2012. Só as principais categorias aqui. O melhor filme foi O Artista. Alguém viu?
Ah, era aquele filme preto e branco, né? Não era esse que era preto e branco?
É, ele mesmo.
Ah, então, não vi não, cara. Eu lembro só do hype dele. Esse eu não vi.
Os outros indicados foram Os Descendentes, Árvore da Vida, Histórias Cruzadas, A Invenção de Hugo Cabret, O Homem que Mudou o Jogo, Moneyball, Cavalo de Guerra, Meia Noite País e Tão Perto e Tão Longe. Melhor ator foi o Jean Jardim, acho que é assim que se fala.
Eu acabei vendo vários dos que concorreram a melhor filme, menos O Artista. Então foi muito estranho pra mim ver ele ganhar, porque eu não tinha referência nenhuma dele. Só que ele foi filmado em preto e branco, numa época que não se fazia mais e tal. Mas, cara, uhum. Moneyball filmaço, The Help filmaço, o Cabrera filmaço, Árvore da Vida nem se fala. Mas aí foi estranho pra mim ver O Artista ganhar, não tinha visto ele.
E, vamos lá, e o George Clooney, né, pelos Descendentes, o Brad Pitt pelo Moneyball, Damian Bichir, acho que assim, desculpa gente, a Better Life, e o Gary Oldman pelo Espião que Sabia Demais, e melhor atriz, a Meryl Streep pela Dama de Ferro, e finalmente ganhou.
Pra variar, né, pra variar.
Mas vai variar indicada, né, tá sempre indicada. A Glenn Close pelo Albert Nobbs, a Viola Davis pela História Cruzadas, a Rooney Mara por Millennium, O Homem que Não Amava as Mulheres, e a Michelle Williams por Seis Dias com Marilyn.
Eu sempre achava a Meryl Streep e a Glenn Close a mesma pessoa, cara. Nesse dia eu descobri que elas não eram a mesma pessoa. Ela não parece, não tem a mesma energia. Same energy.
E o melhor diretor foi o Michael Hazanavicius pelo Artista, o Woody Allen aí pelo Meia Noite em Paris, o Terence Malick pela Árvore da Vida, o Alexander Payne pelos Descendentes e o Martin Scorsese pela Invenção de Hugo Cabret. Cara, eu queria começar aqui. Eu vou citar aqui o meu filme favorito desse ano, tá? Que é o Moneyball, cara. O Homem que Mudou o Jogo. Eu adoro esse filme, cara.
É um filmaço mesmo, cara. Eu lembro de... Esse aí eu vi, tipo, sem expectativa nenhuma. Eu tava naquela uma fase bem de vou tentar ver todos os indicados pro Oscar. E esse aí eu fui, tipo assim, esse era o último da minha lista ali. E eu fiquei muito surpreso, porque é um filmaço mesmo.
Sim, que é estrelado ali pelo Brad Pitt, o Jonah Hill e o Philip Seymour Hoffman, né? Cara, esse filme que me impressionou muito foi o Jonah Hill, cara. Eu não esperava que... Pensava que ele ia ser daquele cara, daquele filme mais trecheira, tá ligado?
Eu acho que foi
ele ia ser o Super filme... Bad pra sempre, né?
Super Bad pra sempre,
Foi o filme que ele mostrou que ele é ator de verdade, né? Que ele é versátil, ele faz um personagem completamente diferente de tudo que ele tinha feito. Inclusive, esteticamente, ele tá bem diferente. É bem interessante mesmo.
Sim, que é... Eu gosto porque eu adoro esses filmes com temática esportiva, né? Pô, eu gostei bastante dessa visão aí do... Né? Aquela parada de montar um time competitivo e barato e tal. É bem legal, cara. Eu gostei bastante. Eu gosto muito da atuação do Brad Pitt também.
Eu gosto muito de biografia. E a história desse Billy Beane, que eu nem sabia que existia, eu fiquei muito impactado porque é uma historiaça mesmo, né? Dava filme mesmo, né, cara?
Dava filme. Então, é bacana, né? É um bom filme de esporte, eu acho que é um dos melhores filmes de beisebol, inclusive. gosto bastante. É, vocês querem puxar um outro aí?
Cara, eu posso falar então de um filme que na época me deixou muito impactado, que foi o do Hugo Cabret, né? A versão de Hugo Cabret, que, cara, é muito interessante, porque você vai ver o filme sem entender que é uma ode ao Georges Méliès, cara. Você não sabe que é isso até você chegar lá e assistir, entendeu? É um filme muito poético visualmente, o roteiro é incrível, as atuações são lindas, assim. Esse eu acabei já indo esperando algo muito, muito bacana, mas quando chegou lá, o impacto foi ainda maior.
A Invenção de O Cabré é um filme que não importa quantas vezes eu assisti, quantas vezes eu vou chorar, cara, na hora que começa a mostrar a história dele, tá ligado? Quando começa a girar lá na tela, né? Tipo, o filme e a forma como ele fica olhando, assim, pra obra que ele fez, aquilo é maravilhoso, cara. Nossa, é
Julito, é uma homenagem ao cinema, na real, como um todo.
Exatamente, cara.
Saca? Mais do que de uma pessoa.
E o pior é que, assim, eu fui ver esse filme sem ver trailer, tá ligado? E quando ele começa, com toda aquela tomada, que é maravilhoso, né? Scorsese ali, aquela tomada na estação e vai pra lá, vai pra cá, e a gente vê lá o lance do... Eu nunca lembro, é um robô, eu nunca lembro.
É um autômato que eles chamam, né? É um autômato.
A gente acha que vai ser uma aventura, mas ele vira um drama, tipo assim, né? Pra te mostrar algumas coisas assim, de toda a história de cada personagem daquela estação, tá ligado? Cara, os caras conseguiram fazer até o Sacha Baron... Puta pariu. Você gosta até do personagem dele.
É outro também que eu vi assim, eu falei, pô, esse cara realmente é um bom ator, porque eu só tinha visto o Borat, cara. Eu falei, cara, o Borat, eu sinceramente, eu vi, mas eu falei, tá, ok, mas esse filme aí me impressionou.
Eu tinha visto o Ali D.
Eu conheci do Ali D também, pode crer.
Mas esse filme, meu Deus, Hugo Cabret, olha, Caio, você roubou a minha primeira indicação, tá, Caio?
Esse ano tá florido, cara, você vai roubar
mas por uma boa causa, porque esse filme, meu Deus do céu, como eu adoro esse filme. E é um filme que eu fico falando assim pra um monte de gente na época, eu falava, assiste esse filme. Até meus amigos só gostam de filme de ação, tá ligado? Falam, mano, você gosta de cinema? Então assiste esse filme aqui, ó.
Foi uma época que eu tava muito interessado em cinema, estudar cinema nessa época. Então eu tava vendo as coisas do Méliès, Viagem à Lua e tal. Então, assim, ver um filme que é uma ode a esse cinema original. E, assim, é um filme que tem uma... Não é um filme steampunk, mas ele tem umas paradas meio steampunk ali, sabe? É muito engraçado, porque ele se passa no passado, tem esses autômatos, tem muita fumaça, tem muita coisa assim. Então é muito interessante a estética do filme.
Maravilhoso, meu Deus do céu. Como eu gosto desse filme. Cara, eu queria falar do Cavalo de Guerra, velho. Eu sou apaixonado por Steven Spielberg. E quando assisti esse filme, eu já tinha assistido ele, já depois que já tinha passado o Oscar, então ele não tinha rapelado, que era o que a gente via no Twitter. Não sei se vocês lembram dessa época aí, que falaram que ele ia rapelar, né, tudo, ele ia ganhar tudo. E quando eu assisti o filme, assim, naquela, do pão das aspas, né, aquela decepção dele não ter ganho, quando eu assisti, eu fiquei muito triste, porque eu adoro esse filme, achei que ele merecia ter sido mais premiado, ou até mais visto, porque ele é meio que um filme, me parece, assim, pelo menos quando eu converso com o pessoal, que ele é meio escondido, assim, tipo, muita gente não viu esse filme do Spielberg, acabou vendo outros, mas não viu esse. Vi até outros que tá lá na capa, lá, da produtora do Steven Spielberg, né, fala que é dele o filme, mas não viu o Cavalo de Guerra, que eu acho maravilhoso. Acho
Spielberg fazendo filme de guerra, cara, é certeza de fotografia linda, impressionante.
Exatamente, cara, exatamente. E a hora que vai mostrando, assim, o lance dos caminhos que ele passa pelos países, assim, nossa, esse filme é maravilhoso. Eu revi ele no começo do ano. Nossa, esse filme é lindo, cara.
Não, o Julito falou uma coisa certa aí, que do filme ter sido todo mundo comentando sobre ele. Eu também vi muita gente falando dos outros filmes envolvidos lá, o próprio o Cabret e tal. Eu fiquei muito, muito, muito impactado com a vitória do artista, cara, porque eu não tava, eu meio que não tava nem sabendo muito que filme era esse, assim. É filme mesmo, cabeça, cult. No momento algum foi. Eu lembro que aqui no Brasil, inclusive, ele só estreou depois do Oscar, foi pro cinema depois que ganhou. Então, muitos países foi assim também. Então, assim, eu também achei estranho esse Cavalo de Guerra não ganhar, ou algum outro ali da listinha.
É que o artista, você viu, Diego?
Não, não vi.
Então, é que o artista.
Eu não vi, sabe por quê? Sabe por que eu não vi? Eu tô pagando, eu quero cor. Não vou pagar por menos. Eu não vou pagar ingresso pra preto e branco.
Olha só, o artista, ele é exatamente essa... Tá ligado que ele é na passagem, né? Ele é quando o cinema vai deixar de ser mudo, tá ligado? Sim, sim. E a gente acompanha o cara que é o top do cinema mudo. É a história dele. E ele, tipo, ele tá
muito... É uma biografia. É meio que uma biografia também. Eu fiquei impactado com isso, não sabia.
Ele tá achando que ele vai perder a importância que ele tem pro cinema. E aí ele começa também a ver, será que ele começa a pensar assim, tipo, mas eu tô certo de de estar achando que eu sou maior que o cinema. Cara, é muito bom. É um filme que eu recomendo assistir. É, ver como série, porque eu acho que se você tentar ver é de uma enorme, vez, né? É um problema. É, ele é enorme e é esse ritmo, né? Ele é essa homenagem mesmo. Então, mas assistam.
Scorsese, Villeneuve.
Cara, que imagina.
Não curtiu isso, não, Julito, que você falou.
Mesmo sendo pra assistir o artista.
É. Imaginaria que 2011 estaria sendo feito um filme em PB. Inclusive, o filme foi filmado em preto e branco. Ele não foi convertido. Ele não é um filme que você passou um filtro ali PB, não. Ele foi pensado. A iluminação dele foi pensada dessa forma. Porque a gente sabe que quando filmar em preto e branco é diferente de filmar em cores, né? Um grande exemplo disso aqui, vale mencionar, é que a Vila Sésamo, quando foi filmada, o Garibaldo em todas as artes promocionais era amarelo, mas o boneco dele era azul, porque no preto e branco o amarelo sumia. Então, assim, o boneco do Garibaldo era filmado em azul, era um boneco azul na filmagem, mas todos os materiais promocionais aí que você comprava, ele era amarelo, e quando virou cores, trocaram o boneco. Então, assim, tudo é pensado para o preto e branco, diferente do que é pensado para cores, sabe? Muito doido isso, muito doido.
É, queria puxar um outro aí, que também trouxe também para mim um... Me fez ver o ator com outros olhos, que eu também adoro esse filme, que é o Drive. Vocês assistiram o Drive? Uhum.
Assisti muito, cara, que filme.
Cara, que filme, que estética foda. Inclusive tem um Elementar nosso aí falando sobre Drive, Elementar 165. Vai ter link.
Ryan Gosling, eu virei fã dele ali, cara. Eu não curtia tanto, nem conhecia muito dele antes.
É, antes só tinha o Jovem Hércules, que eu lembrava.
Eu não lembrava que era ele, cara. Eu fui, tipo, fui ver depois que eu falei, caraca, é o Hércules.
E o que a gente falou... Não, ele é de 2000. Acho que ele é de 2000. Eu não lembro se ele é de 2000 ou 2001, que é o Duelo de Titãs. Ele tá lá também.
Ah, ele tá lá? Não lembrava.
É, mas é um papel muito pequeno, né? Mas não, aí...
Os norte-americanos lembram dele porque ele era do Clube do Mickey. Que pra
Clube
gente
do
não...
Mickey. É, gente, pra gente não fez diferença.
Acho que tipo, rolou no Brasil, mas muito pouco.
Né? E, cara, a temática desse filme, a estética toda dele é muito boa, cara. Eu adoro os filmes do Nicolas Winding Refn, né? Principalmente o Bronson, que eu acho um filme excelente, né? Inclusive também briguei o Gabriel lá assistir lá pra gente gravar o Sete Letras. Né? Então, é um filme bem bacana. Drive é excelente, cara. Eu adoro esse filme. E, pô, eu ainda quero aquela jaqueta.
Eu tava vendo, na época do filme, várias análises, né? Eu tava muito nessa onda de ver análise e tal. E, cara, as pessoas começaram a detectar coisas nele que eu nunca peguei. Por exemplo, ele faz homenagens em vários momentos a Mad Max, cara. O tempo inteiro, esteticamente, em ângulo, em fala, sabe? Cara, assim, as paradas que eu não esperava, assim, muito bom, cara.
Esse filme, pra mim, é uma grata surpresa, porque eu fui assistir ele achando que era um filme de ação, óbvio, né, por causa do trailer. E não é, né? Ele até tenta, assim. Tenta não sei se ele emula.
E tem cenas de ação, porque o cara é piloto de, né? Então tem que ter.
Exatamente. E até porque também vai ter o lance do submundo, enfim, lá, tudo. Então tem que ter uma perseguição, enfim. E eu assisti esse filme com a minha mãe, e acabou o filme, assim, e minha mãe, tipo, ficou assim... Achei que era um filme de ação e não era. E eu fiquei nessa vibe junto com ela, tá ligado? Só que um outro dia eu fui rever o filme. E eu falei, mano, como é que eu não gostei da primeira vez que eu assisti esse filme? Esse filme
é... Não gostou da primeira? Tá, cara, esse
é
filme...
É a primeira vez que não, ele porque é muito... eu fui esperando um filme de ação.
É, ele é muito... Você viu os trailers desse filme, Julito? Eu acho que os trailers vêm desse filme meio mal.
Vem de como Velozes e Furiosos, cara.
Porque as melhores cenas de ação tá no trailer.
E eu digo exatamente. Esse filme bebeu muito na influência de GTA, cara. Tem muito de GTA nele. Tem mesmo. Aquela estética, daquela onda do tipo gangsters latinos misturados com não sei o quê, e carro, tudo envolve carro, e droga, e sexo, e armas.
E é quase um vai daqui pra lá, depois dali pra cá, não é? Tipo, ele tem essa coisa meio...
É uma fase do Driver, cara. Só faltou a barrinha escrito Felony ali em cima, só.
E vou te falar, bebe muito também de Tarantino, cara. Tem umas cenas aí que eu falo, ai, que isso, vai matar o cara, não sei o quê. Então, assim, é bem tarantinesco também ele, sabe? Nossa, é muito bom esse filme, quero ver de novo.
Sim, esse filme é muito bom, mano.
É muito bom, e tem na Amazon Prime aí, caso alguém queira ver aí. Tinha, né? Não sei...
O artista também tá lá, o artista tá lá também.
Posso continuar então aqui no Ryan Gosling, falar de uma das comédias que eu mais gosto, que é o Amor a Toda Prova.
Nossa, Amor a Toda Prova.
Apaixonado por esse filme.
Esse ano o Ryan Gosling era o cara, nesse ano.
Eu sou apaixonado por esse filme, cara, é um filme muito divertido, eu revejo assim, a qualquer hora.
É o retorno das comédias românticas, cara, como deveriam ser, sabe? Fazia muito tempo que não tinha uma boa comédia romântica como essa.
Não, e comédia romântica tem de tudo, tem plot twist, tem a ceninha pegadinha de, vamos dizer assim, nossa, sacanagem pra agradar.
É muito redondo.
Isso. E tem o cara com a redenção, tem a volta por cima, tem os diálogos. Mano, esse filme é
tem Steve Carell, que tava no auge do auge do auge.
Voando.
Era The Office na TV, o vídeo de 40 anos era recente, o cara tava no auge, cara. Era o cara. Era o cara de Hollywood no comédia, era o Carell.
Ele fazia casal com a Emma Stone?
Não, a Emma Stone era com o Ryan Gosling, a filha dele. Então, ele fazia com a Julianne Moore.
Não, então, com o Ryan Gosling, né?
Calma aí, a Julianne Moore com... Não,
Ryan Gosling com a Emma Stone, isso que eu perguntei.
Isso. Emma Stone que a gente já tinha visto no Homem-Aranha, né? Nessa época. Sim. Então ela já era queridinha.
E que depois eles repetiram em La La Land, que eu adoro.
Nunca vi La La Land, pode crer.
Eu
nunca
vi. Eu adoro, cara. E tô falando uma pessoa que eu não sou muito fã de musical, hein? Eu adorei a La La Land, cara.
Mas todo mundo que não gosta de musical ama um musical. Tá ligado?
Mas eu vou falar uma coisa pra vocês muito louca, cara. Então, acho que o Julito vai me entender muito. Todos nós vamos, porque a gente tá numa faixa etária muito próxima. Quando eu vi esse filme em 2011, eu tava ainda numa fase que eu me identifiquei muito com a história do Ryan Gosling e da Emma Stone. O lance da conquista, do namoro que vai e que não vai e tal. Eu revi esse filme ano passado, 2020. E eu já me identifiquei com o Carell e com a Julianne Moore. Relacionamentos desgastados e tal. Por quê? Eu vi 10 anos depois. Eu vi com 23 anos e 22, 23, agora com 32, 33 anos. E é muito doido, cara, como esse filme conversa com todo mundo, porque eu me identifiquei com um núcleo do filme, quando era mais novo, e agora eu tô me identificando com... Não que eu esteja com problemas, tá, gente? Só deixando claro. Mas assim, gente, quem fica adulto você conhece os problemas.
Sim.
Muito legal isso, muito legal essa parte. Muito legal.
Por isso que às vezes é bom você rever certos filmes, né? Porque
tem filme que para de fazer sentido e você adorava e para de fazer sentido, tem filme que você odiava e começa a fazer muito sentido. É muito louco isso.
E tem filme que você tem uma perspectiva diferente, né? Que você não pegou antes, né? Então é...
E esse filme já merece ser visto por um motivo muito claro. A minha crush eterna tá lá, Marisa Tomei. A grande Marisa
Tomei.
Muito bom.
E esse filme que
fazendo um personagem incrível, inclusive.
E ele conversa também com por exemplo, quem tá naquela descoberta da adolescência, né?
Porque isso!
Os personagens adolescentes também estão ali, né?
Tem o filhinho mais novo do Carell que tá apaixonado pela babá. Nossa, esse filme é muito completo, né, cara?
Esse filme é
hilário. Ele é meio que um remake do Hit, O Conselheiro Amoroso, tá? Que o Ryan Gosling, ele tá ali meio que preparando o Carell, que ficou recém-solteiro e é um tiozão a ser conquistador e tal. É bem parecido com o Hit.
Caraca.
É meio hit com Alfa Sedutor. Quem já viu Alfa Sedutor do
assisti esse filme.
Como é que é um dele mesmo? Daquele cara que eu adoro ele?
Caraca, ele faz o Otto, porra.
É, esqueci também. Mas é uma mistura desses dois filmes aí.
Jude Law.
Esse Alfa também eu gosto.
Calma aí, o nome do filme é Alf o Sedutor?
Tem, tu nunca viu?
Mas tem um IE aí no final, tá? Não é,
caraca,
não é Alf, só ALF.
Não é o ET Teimoso.
O Diegão, você precisa ver esse filme, tá, cara? É muito bom, cara. Muito
esse,
bom.
Esse aí, se eu não me engano, ele é um remake do filme do Michael Caine, né?
É um remake do filme, de um clássico do Michael Caine.
Clássico, mas esse, mano...
E o Jude Law é feito pra substituir o Michael Caine, que ele é muito estiloso, cara. O Jude Law é um cara feio que sabe ser estiloso.
O Jude Law, nesse álbum, é muito bom, ele quebrando toda hora a quarta parede, né, Caio?
É muito bom esse filme.
Rosa, eu acho animal.
É muito bom, porque ele tá ensinando pra gente como ser sedutor, só que ele vai se... Eu sei que o filme não é desse ano, mas acabamos pegando a onda aqui. Só que aí você vai descobrindo como ele se afunda por ser assim, né? Sabe qual filme que eu achei que ia ser assim? É aquele filme com o Joseph Gordon-Levitt, que ele era meio que recente.
Ah, tá, o Don John.
É, mas não foi nada a ver, o filme mostrou outra parada, eu me surpreendi negativamente.
Don John é o da pornografia?
É, que é um filme sobre vício. É até um filme interessante, mas outro trailer, outro que o trailer vendeu errado. A gente não pode não lembrar aqui de um dos maiores clássicos do cinema nacional, eu acho, já. Que é o Palhaço, cara. Palhaço já virou clássico no cinema nacional. É um filme muito poético, muito bonito. Um filme feito para homenagear o teatro e o próprio circo, obviamente. Eu acho que é um dos trabalhos mais gostosos de assistir do Celton Mello, sabe, cara? Palhaço é um filme que acho pouco lembrado do Celton Mello. Tem tantos outros que são mais lembrados, assim, eu não consigo entender muito bem. E tem um lance muito legal nesse filme, que é o Paulo José, falecido Paulo José, que já estava eu acho que ele teve Parkinson, Alzheimer, acho que foi Alzheimer, ou tudo junto. Ele já estava já, aos poucos, definhando mesmo mentalmente. Foi um dos últimos trabalhos dele. E o Celton Mello e ele ali tem uma dobradinha meio de mestre passando bastão, homenagem ao mestre. É uma coisa tão gostosa. Eu acho que todo brasileiro, e todo mundo no mundo, mas o brasileiro principalmente, deveria assistir O Palhaço do Celton Mello.
E, cara, esse ano também tivemos aí um... Acho que os segundos filmes aí do universo Marvel, né? Começando.
É, uma segunda onda, né?
Segunda Capitão onda América. Teve o Capitão América, o primeiro Vingador, que eu gosto. Acho um filme bom.
É redondinho.
Redondinho.
Assim como o Homem de Ferro, é muito redondinho porque dá muita atenção pro personagem. Diferente do primeiro Thor, que é um filme da Shield, sabe?
É, o Thor é muito ruim, cara.
É forte. Muito ruim é o Homem de Ferro 3, mas é ruim.
Não, ele é ruim, cara. Olha só, ele melhora um pouco se você vê o Thor como um remake do Mestres do Universo. Ele melhora.
É, pode crer, cara.
Que ele é total Mestre dos Universos, Julito. Total.
É porque a Marvel cometia alguns erros, cara. E eu acho que filmes de origem dos personagens deveriam todos ser tratados com mais unidade, como foi Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, né? Que já era outra ideia, mas rolou. O Thor, o Homem-Aranha, o primeiro Homem-Aranha, alguns outros filmes, eles pareciam uma continuação do último Vingadores ou de algum último filme da Shield que rolou, sabe? Eles tinham que contar tanta... Eu acho que isso é legal pra um segundo filme, sabe? Não pro primeiro filme, assim, a origem do personagem. É muito triste isso. Hoje, se você for assistir o Capitão América sozinho, sem pensar em universo Marvel, você vai ver um filmaço de Segunda Guerra, de aventura, irado. Você vê o Homem de Ferro, vai ver um filmaço. O Thor, ele é estranho. Se você tira ele do balaio do universo Marvel, do universo expandido, ele é estranho, não funciona sozinho.
Ele não funciona. O Capitão América funciona como um filme de aventura porque ele é do John Johnston, né? O John Johnston sabe fazer esse tipo de filme, né?
Não é o cara que fez aquele...
Querido Escolher as Crianças. Nossa, Rocketeer.
Cara, tem muito de Rocketeer no Capitão América. Sim, muito.
Sim. É a mesma pegada, né? Que é a Primeira Guerra ali, né? Nazista e tal. Então tem bem a pegada, né? O Querido Encolher as Crianças. Então ele é um cara que sabe fazer essa aventura, né?
Não, e você lembra que a gente na época falava, pô, o filme do Homem de Ferro é meio que uma ficção científica, o filme não sei o que lá e tal. O filme do Capitão América, ele já nasceu como um clássico da Sessão da Tarde. Tu já pegava ele e falava, isso aí é um clássico da Sessão da Tarde, cara, todinho. Isso não é um demérito, tá? Só deixando claro.
E só pra manter aí no quadrinho, também tivemos aí o Lanterna Verde, né?
Pois é, uma pena esse filme ter sido tão fraco, porque visualmente estava me agradando muito até então, mas eu acho que eles não estavam prontos pra reproduzir com computação gráfica os efeitos do que o Lanterna Verde pede. Eu acho que o filme ele foi muito fraco também na história, eu acho que o Ryan Reynolds tá perdido ali, não foi bem dirigido.
O Ryan Reynolds não era... Assim, o Ryan Reynolds, ele faz Deadpool desde sempre, né? Mas pra mim, acho que não foi uma boa escolha pra ser o Hal Jordan, assim.
É porque ele fez um Hal Jordan com a personalidade do Guy Gardner, tá ligado? Tipo, não era o Hal Jordan um pouco mais heróico, um pouco menos zoeiro do que tava ali, entendeu? Eu não sei bem... Mas não que ele não tenha humor, ele tem, assim. Mas assim, compensação, cara, a gente teve... A volta dos bons filmes do X-Men. Pena que ficou só nesse, que foi o First Class, cara. Que pra mim...
Eu gosto muito do First Class. E eu gosto também do Dias de um Futuro do Passado Pretérito.
Ah, eu já não gosto. Sabe o que acontece? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Tem duas questões. Eu sou muito puritano, nerd muito de quadrinho muito puritano, que não gosta de que mude muito algumas coisas. Mas, às vezes, muda-se pra melhor. Quer ver um exemplo? Não pra melhor, mas, por exemplo, o Batman do Nolan, ele não respeita tanto assim a lore do Batman, a personalidade. Mas é tão bom. Dark Knight é tão bom que você passa pano. O First Class é meio isso, cara. O filme é muito redondinho, muito divertido. E aí você fala, e bem feito. E tem atuações ali. Michael Fassbender é muito bom, cara. Fazendo o Magneto. É muito bom. Eu lembro que eu tava muito louco no Michael Fassbender e no Gosling nesse ano, sabe? Eu tava muito fã dos dois. Aquele filme Shame é de 2011 também? Então, Michael Fassbender é outro que tava fazendo dois grandes filmaços no ano. E Shame, só falando rapidinho dele aqui no meio, é um filmaço que fala sobre vício de sexo também, ninfomania e tal. E ele tá arrasando. Eu sou muito fã do Michael Fassbender. Ele tem umas controvérsias pessoais aí, que infelizmente, mas ele é um cara sensacional.
Cara, no Shame, eu acho... maravilhoso como ele como ele consegue passar o fato dele estar tão incomodado dele não conseguir manter a rotina sexual, né, que ele tinha, quando a irmã dele aparece assim, você vê no olhar dele que ele tá, tipo, incomodado, tá ligado? Parece até que a atriz fez alguma coisa pra ele na vida real.
Cara, o Shame é a versão real, crua e pessimista do Hitch quando ele era amoroso. É meio que isso. Porque ele também é meio que sedutorzão, ele também, sim, só que sim. Ele mostra que ele tá caindo numa situação horrível, né?
Sim, é um filmaço mesmo.
Cara, teve um filme esse ano que a gente acabou não falando aqui, e que entra muito nessa onda aí, a gente falou de alguns filmes, a gente falou de Drive e tal, que me surpreenderam muito, que é do J.J. Abrams, o Super 8, cara.
Ah, eu adoro esse
filme.
Que
filme...
Sim, eu adoro também.
E eu fiquei muito triste, porque esse filme só serviu pra... Ele foi ótimo, produção do Steven Spielberg, mas ele não teve nenhuma sequência, mas ele pra mim é o pai espiritual do Stranger Things, cara.
Total. Ah, com certeza, cara. Com certeza. Total. Ele tem muito até... O Stranger Things... Bebeu muito da fonte Super 8.
Na verdade, os dois bebem de Goonies, de Garotos Perdidos, né? De outras paradas. Porém, o Stranger Things viu a possibilidade de trazer de volta essa estética. Desde que você faça um filme que se passa nos anos 80, essa estética de grupo de crianças tendo que enfrentar uma atividade paranormal, uma criatura e tal. E Super 8 é um filme muito bom, cara. Muito redondinho, ótima atuação da molecada. Eu preciso rever, inclusive. É outro é Sessão bacana, da Tarde. De pronto, né? Já saiu pronto pra Sessão da Tarde.
Ele é um filme bacana que não é só as crianças, né? Tipo, o núcleo adulto também é legal você ver, tipo...
A história de fundo é boa. Eu queria ver aquilo...
É muito legal.
Eu acho que o J.J. Abrams explorou mais o Cloverfield, mas ele poderia ter explorado mais o Super 8 em vez do Cloverfield, cara. Eu acho que era uma franquia que tinha mais lore ali pra ser explorada, sabe?
Ah, eu acho que o Cloverfield também não, né, cara? Aquele Cloverfield que fizeram lá o... Que era um bunker lá.
Não foi ele, na real, né? Foi
assim, só... né? O Rodel, assim, a ideia é boa, mas, cara, enfiaram no Cloverfield. Ah, a gente precisa de uma franquia aqui pra enfiar esse roteiro bom que a gente tem aqui.
Isso é um problema,
porque, assim, até hoje a gente já era pra gente ter tido 5 filmes de Cloverfield, tá? Não sei se vocês manjam, por exemplo, aquele Operação Overlord. Ele era dos zumbis lá, nazista, lá na época nazista. Ele era pra estar no mesmo mundo do Cloverfield.
Caraca, e zumbi nazista, moleque, que eu preciso ver esse filme.
Não é zumbi nazista, é os nazistas que fazem o zumbi. É um lance assim, né? E aquele com a Kristen Stewart, que é passado lá num submarino, lá num bagulho Ameaça Profunda, acho que é, ele também era pra fazer parte da lore do Cloverfield. Então é muito confuso, assim, tem muito roteiro, muita coisa, e eles desistem no meio e vão pro outro lado, tá ligado? Esse é o problema de Cloverfield também. Né?
Ô, Julieta, agora me tira uma dúvida aqui, uma dúvida que eu tenho. Você já viu esse Millennium, o homem que não amava as mulheres?
O sueco?
Não sei, qualquer um.
2011 não é o sueco, não. Essa
é a versão americana, que tem o Daniel Craig, né? Mas deixa eu perguntar, tem algo dessa trilogia que chama O Homem Que Não Amava as Cabras, ou eu baixei a versão errada?
Ih,
não,
isso é porra. Você
baixou porra. Não, O Homem Que Não Amava as Cabras é um filme com George Clooney, não é não?
Eu não sei, eu sempre achava que isso era do Millennium. Não, é outra parada, né?
É uma comédia... Como é que é, gente? Os Homens Que Não Amavam... É uma comédia daquele estilo... Aqueles irmãos lá que fizeram Fargo, gente.
Irmãos Coen.
Isso, né? É nessa pegada esse filme aí.
Ah, tá. Mas isso existe. Isso não é a subcelação da minha cabeça.
É isso mesmo. George Clooney, Jeff Bridges, Ivan McGregor. É um puto elenco, tá? Mas eu não sei se vale... Enfim.
Não, eu achava que... Eu não sei porque eu achava que isso era uma continuação dessa saga Millennium.
Eu conhecia a trilogia, eu acho, né? Sueca é uma trilogia, né? Eu conhecia de tipo, todo mundo falar sobre. Aí quando eu soube que ia ter versão americana, já sabia que eles iam estragar, né? Porque é isso que eles fazem.
É o que acontece.
Só que eu nunca vi nenhum, cara. Eu só sei que tipo assim, que a original é muito cultuada, assim, galera cinéfila, Tênis Verde.
Caio, assista o sueco, tão maravilhoso. Primeiro porque você vai saber, o final, né, tudo, como que se desenrola, porque os três filmes são conectados. É uma
investigação, né, bem, bem irado, assim, filme suspense.
Cara, e assim, a forma como a Lisbeth e o... É Blanket, como é que é o nome dele? A forma como ele eles, como eles, como é que fala? Eles dão certo, eles dão liga pra resolver o lance e pra resolver outras coisas e até entre eles, assim, é muito bom, cara. Eu recomendo demais, cara. Recomendo demais. E o do Daniel Craig, eu gosto, viu? Eu adoro o filme, assim. Primeiro que eu adoro que foi um puta acerto foi levar o filme pra Suécia, né? Eles não levam o filme pra Nova York, tá ligado? Não, o filme é passado lá na Suécia mesmo, tá ligado?
Aí, pra que fazer a versão americana, né? Já tá na Suécia. Deixa, pô. Lê legenda, filha da puta. Pô. É,
única vez que o americanizar deu certo foi com Power Rangers, gente. Nunca mais funcionou. Nem a Saban fez certo de novo, que VR Troopers foi ruim, Masked Rider, Beetlebox foi ruim. Só Power Rangers mesmo que funcionou.
Mas eu recomendo a trilogia sueca pra você ver as histórias e ver lá, tipo, as ideias do Stieg Larsson, né? O cara escrevia demais. E o americano, pra você ver aí, tipo, ver é a Rooney ou é a Kate? Eu nunca lembro, velho. Eu sempre confundo.
Acho que é a Rooney.
Ela de Lisbeth também tá animal, cara.
Agora, a gente pulou um filme da Marvel, cara. A gente não falou do Motoqueiro Fantasma, Espírito de Vingança. Continuação que saiu anos depois. Por quê? O primeiro
eu nunca pensei que ia sair.
Só... É, cara, por que eles continuaram com esse projeto depois de tanto tempo? Gosto. Rebuta, gente.
Eu gosto.
Pra mim, a cena que ele pega o guindaste, eu acho animal, velho. Desculpa.
Cara, a cena dele andando lá, pegando fogo lá, é muito foda.
Vou contar uma coisa. Recentemente, eu tava aqui com a minha DirecTV Go, que é tipo TV via streaming e tudo mais, e a Telecine tava aberta e tinha alguns filmes de super-herói lá liberados que eu não tinha visto ainda. Eu falei, vou maratonar. Era minhas férias. E eu finalmente vi esse filme. Eu vi ano passado. Ou foi esse ano? Foi esse ano, agosto. Eu vi em agosto. Estamos em dezembro. E ele apagou da minha mente. Eu não consigo lembrar de nada de tão ruim que... Já viu quando... Você lembra... Reparou o filme ruim que sai da tua mente? Aquele que você se pega mexendo no celular e que você perdeu uma sequência de 20 minutos do filme e você tem que voltar porque você tava tão distraído que você pegou o celular e foi ver o Instagram. Era esse filme, sim, cara.
É, o problema desse filme é colocar, por exemplo, o Idris Elba como
só um Idris cara Elba que salva.
O adjuvante do Nicolas Cage. E depois, quando você vai ver a história do Idris Elba, não é nada demais. Aí você fala, porra, mano, aí não, né? Me ajuda aí, tu tem o Idris Elba na mão, caralho. Mas eu gosto.
É ruim, mas eu gosto.
Quando a gente acabar aqui a gravação, se ele estiver passando na TV, eu vou assistir, tá ligado? É tipo
isso. Vai esquecer depois de meia hora, cara.
Com certeza. Mas é tipo isso. Que loucura.
Vocês viram o Besouro Verde, cara?
Besouro Verde, vi.
Eu ignorei porque eu achei... Eu fiquei com muito medo de ver, cara. Porque eu sou muito fã de quadrinho clássico e é muito ruim. Besouro Verde, porra, cara, é a série que... Era a série que... nasceu na TV, era a série, né? Que lançou o Bruce Lee, cara.
Mas sabe qual é o problema do Besouro Verde? O filme em si não é ruim. O problema é o Seth Rogen, cara. Seth Rogen é um bosta, cara. Filme de ação, cara. Não.
Por mais que seja pra ser galhofa, porque ele nunca resolve nada por ele. É sempre ou o Kato que resolve, que é muito foda, inclusive, a cena.
Quem faz o Kato não é aquele mesmo cara que fez a série agora do Cowboy Bebop, não é ele?
Eu acho que é outro.
Jay Show. Aí, deixa eu ver aqui.
É, Jay Show é outro, né?
Ah, então tá. Porque eu ia falar que ele estragou duas coisas já, mas tudo bem, é outro cara. Não, é outro cara. Eu acho que esse Jay Show aqui é o do Velozes e Furiosos, a Fit Talk, né? Eu acho que é ele.
Então, as partes do Kato é muito boa e a... Como é que fala? O roteiro é péssimo, cara. É horrível. E é isso, cara.
E o Seth Rogen não tem carisma, cara, pra
não,
ser...
Não tem. Ele funciona como o coadjuvante, o parceiro do principal. E olhe lá, hein? Falo mesmo. E olhe lá. Sangue Novis, que meu Deus do céu.
Agora,
é o que ele se chamava, né? O inimigo do Besouro Verde lá. Que ele, é o Christopher Waltz, não é?
Todo mundo tem que pagar boleto.
Eu fiquei
pagar
muito surpreso... Do
castelo.
Eu fiquei muito surpreso com um filme que eu vi em 2011, que é o Priest, né, o Padre, e é um filme de vampiro e tal, que e o protagonista é um padre mesmo e tal, que é o Paul Bettany e tal, mandando muito bem, tem o Cal Urban e tal.
Gosto muito
e eu achei um filmaço e depois eu descobri que era baseado no Manhua, que é o quadrinho coreano, não é mangá, é Manhua, que eu já tinha lido da saiu aqui no Brasil pela Conrad, que era Priest, eu não sabia, cara. Priest é uma obra oriental importada, americanizada, que também funcionou, que é muito bom. Paul Bettany detona nesse filme.
Esse filme eu acho bem legal, a história eu acho bem bacana. Esse filme é bom, cara, eu gosto.
Eu bati o olho e falei, cara, esse filme tá com cara de tosco, não vou ver não.
É, parece aquele filme...
Tem 1h28, mano, assiste o filme.
É bom mesmo. Ele tem uma vibe meio Constantine, tá ligado? Assim, meio Constantine com aquele... Como é que é aquele filme que tinha, que era tipo Matrix de vampiro? Isso aqui é da noite?
Underworld.
É tipo, é um Underworld com o Constantino, isso é bem legal.
Boa, Caio, boa, é isso aí.
Nessa vibe? Pô, pode crer, cara.
Exatamente.
Muito bom, muito bom. Pô, mas é, é o melhor das duas franquias, tá? Não o pior, fique tranquilo.
Eu quero puxar um aqui, um filme de artes marciais aqui, que eu acho foda, foda, que é o Operação Invasão.
Isso, eu nem... Nome genérico, hein? Parece que o filme passa na Band, nem
mas
sei.
Mas é muito bom, cara, o The Raid. Não chegou nesse nome?
Eu meti aqui agora o arrogante gringo, né? The Raid eu conheço.
É do prédio, né?
É do prédio, cara.
Uhum, mas eu não vi, não. Mas eu lembro desse tipo.
Tu viu Dredd? Com o Caorba?
Também não vi.
É, porque é a mesma história. Só tem o Dredd ali. Né? A galera se inspirou muito na Operação Invasão pra fazer o Dredd, com certeza. Mas é muito bom, cara. É muito bom. Foi o que me abriu aí pra galera ali de Taiwan, né, cara? Porque eu tinha parado meio que de ver filme de artes marciais ali. Aí eu meio que fui atrás de novo, cara. Assim, pra ver de novo.
Eu parei de uma sessão Kung Fu da Band, cara. Quando parou essa sessão, eu parei.
Parou mas sim, é muito então. Bom. É muito bom, cara. Muito bom. Esse filme é muito bom. Vale a pena. Tem Amazon Prime também. Cara, se tu curte filme de arte marcial, vale a pena ver.
Sabe um filme desse ano que é muito, muito pesado, que eu fui ver depois também? É o Precisamos Falar Sobre Kevin. Esse filme aí, é cara. E é um filme que te prende, né, cara? Eu é muito louco.
Filme, é com a Brie Larson, esse? Não
é? A Brie Larson? Não, é com a...
Não, tô confundindo. Ah, a Brie Larson é com a Jack, né?
É o Cardi Jack, eu quero lembrar o nome dela, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Aquela moça que parece muito uma elfa.
Tilda Swinton?
Faz a mãe isso. Dele, a
Tilda Swinton. Tilda Swinton, exatamente. Exatamente, é com ela. O Ezra Miller, que é o nosso Flash, que nunca teve cara de Flash, nunca entendi. Muito bom.
Então, esse eu nunca vi também, não.
Eu nunca vi, não. Essa temática aí me tirou um pouco na época, acabei passando e eu nunca vi. Mas eu vou rever, porque eu tô nessa vibe aí de pegar filmes que eu não vi aí do passado e ver, né?
E um que me trouxe de volta pra franquia aí, e, pô, gostei pra caraca, eu tinha pulado o 3, até hoje eu não vi, inclusive preciso parar e assistir o 3, que é o Missão Impossível Protocolo Fantasma, cara.
Caraca, é errado, hein?
Missão Impossível, eu só vi 2, cara, 1 e 2, nunca mais eu revisitei a série.
Mentira,
sério, pô, cara.
Mentira, cara. Assiste aí, os últimos que estão muito bons, cara.
Nossa, eu tenho que ver, cara, eu tenho que ver. É que eu fico...
Pelo amor de Deus.
Eu fico sem folha governo Tom Cruise correndo tanto.
Mas você tem que pensar que ele sobreviveu, então tá tudo certo.
Tipo, tá tudo certo.
Mas eu fico ansioso por ele aqui. Não dá pra ver.
Bate a tacardia.
Ah, cara, o Protocolo Fantasma é muito bom, cara.
É nossa, muito bom, cara. É muito bom.
Mas nossa. Eu gosto da lore. Eu acho mais legal do que Bourne, por exemplo. Missão Impossível flerta com o fantasioso, assim, tipo 007. Então, Bourne é muito sériozinho, muito. Vamos ser realistas, assim.
É, né, Júlio? A gente até falou isso no Sete Letras lá do Daniel Craig, né?
Um tá puxando o outro, né?
Um tá puxando o outro e o Missão Impossível meio que virou o 007, né? Aquela parada mais super-herói, né?
E o 007 agora quer ser um Bourne. O Bourne é nada, mas sumiu, não tem mais.
E, cara, esse tem a atriz que eu queria muito ter visto ela como a Mulher Maravilha, era a minha atriz favorita pra ser a Mulher Maravilha, que é a Paula Patton, cara.
Nossa, ela tá animal nesse filme, cara. O personagem dela é muito boa, velho.
Pra mim, era a escolha ideal pra ser a Mulher Maravilha.
Mas foi cogitado? Eu nunca tinha nem tinha
não,
visto.
Não. É a minha
escolha
pessoal,
né?
Nunca foi cogitada, não. Até porque ela não voltou depois, porque ela tinha engravidado também, né? Ela não voltou depois pro 5, né? Que ela ia voltar.
Alguém aqui vai falar das mães do Chico Xavier? Só quero saber.
Cara,
não, né? Eu também não. Então deixa pra lá.
Pode puxar aí.
Eu tenho medo desses filmes aí, então não... Desculpa.
Não, eu só não vi mesmo, cara. Não tem ninguém... Tô zoando, mas às vezes é um filme bom.
Tem um filme aqui... Até hoje eu me pergunto por que eu fui ver no cinema. O filme não é ruim, mas eu não sei por que eu vi esse filme no cinema. O Gato de Botas.
É, a gente sabe que esses spin-offs de personagens secundários é tipo Minions, tá ligado? Não é legal.
E pior, cara, não é ruim. O filme não é ruim, mas é legal, cara. Eu vi no cinema, eu saí, eu fui um amigo ver. Cara, eu não sei porquê, acho que eu queria ir no cinema e não tinha nada pra ver.
Cara, esse ano teve muita coisa de animação, continuação, né? Gatos de Botas 2, que é o 2, inclusive, né? Não é 1.
Não, é 1.
É 1? Ah, pensei que fosse o 2.
Kung Fu Panda 2.
Acho que não teve o 2, na verdade, mas teve Kung Fu Panda 2.
O 2 vai sair, né?
Carros 2, teve Smurfs, cara, que pra mim é aquela fórmula tipo Pica-Pau, tipo Scooby-Doo. Pega o personagem, bota com o ser humano, tipo Sonic. Eu achava que o Sonic ia ser assim, até que o Sonic foi melhorzinho.
E ele vira coadjuvante da própria história, isso me irrita.
Pois é. E teve um filme que todo mundo falou pra caramba, que era com o Johnny Depp dublando lá, fazendo atuação, que era o Rango. Nunca vi, cara. É bom esse filme?
Cara, eu olhei a cara e falei, genérico. Não passei longe.
Cara, ele chegou com um pouco de animação, eu acho, no Oscar.
Sim, acho que ele ganhou.
Ele ganhou de melhor animação.
Calma aí, 2011 teve Rio. Rio foi 2011, filmaço. Da Zarara.
Rio é legal, Rio é legal.
É legal. Happy Feet 2, que eu nem vi um, então que se dane.
Como fala, o Rango vale mais como os coadjuvantes, tá ligado? Tem uns urubu lá, que é muito engraçado, cara. Eles estão sempre narrando a história. Você tá vendo a história, eles estão narrando a história, tá ligado? Então vale mais a pena os coadjuvantes do que o próprio personagem, assim. Mas o filme, pra mim, é esquecível.
E esse tipo Alvin e os Esquilos 3 também, ignorável, né? Alves. Agora, teve uma animação aí impressionante, que é o Tintim, cara.
Tintim, eu adorei, cara. Tintim, esse eu me arrependi de não ter ido no cinema ver. Esse eu gostaria de ter visto no cinema. Gostei muito. Eu sou muito fã de Tintim, cara.
É maravilhoso, cara.
Eu fico muito triste de nunca ter tido uma continuação desse filme, cara. A animação desse filme é lindona, cara.
Teve um filme que não foi um reboot, nem um remake, mas ao mesmo tempo, por ter um título mais simplório, ele tem um efeito disso pra poder apresentar pra galera, que é os Muppets. Teve um novo Muppets, que o filme é só os Muppets. E a ideia, eu acho que era meio que ser uma... Porque assim, ver filme dos Muppets é muito confuso, porque você não sabe por onde começar, é filme pra caramba. E aí eu acho que eles fizeram esse filme pra tipo assim, vocês querem entender o que é Muppets? Se você é nova geração, chega aqui, me dá a mão aqui, vem ver esse aqui. E é um filme muito bom, cara, tá no Disney Plus, quem quiser ver, muito bom. Tem um maluco lá do... Como é que é o nome daquela série lá? Que é o Mother lá? Ai, meu Deus do céu.
A Met Your Mother
lá, o grandão. É mó legal. Tem a mina que fez a Lois Lane. É mó legal.
Cara, eu vou te falar. A única coisa do Muppet que eu curti era o Muppet Babies, cara. Eu nunca curti.
Eu acho Muppets maneiro, cara. Eu acho o texto de Muppets muito bom. Só que o texto de Muppets depende de duas coisas. Você tá inserido no contexto norte-americano, você ter noção dos artistas, dos políticos. E se você for ver os clássicos, tem que estar meio que inserido no contexto norte-americano do passado. Então, assim, eu não pego nem 10% das piadas. Mas o que eu pego, eu gosto muito, cara. Eu acho muito maneiro. Cara, acho que tem um filme aí que a gente pode pensar, tipo assim, é uma insistência no erro, né? Que é o Transformers lá do Culto da Lua. Recentemente eu pensei assim, cara, eu gosto muito de robô gigante, eu gosto muito de mecha, eu gosto muito de Transformers. E eu pensei, cara, eu tenho os bonequinhos aqui do primeiro filme, cara. Eu fico, pô, o visual não me agrada, porque eu não gosto do visual dos filmes, mas eu vou maratonar. E aí nas minhas férias também, agosto, eu maratonei Transformers. E eu posso dizer que é um mais insuportável que o outro, cara. É muito ruim. O filme melhora nesse Bumblebee que teve agora, que é meio que um reboot da parada. E eu já sei que no próximo, a continuação, vai ter os Beast Wars. Lembra da série Beast Wars dos animais?
Eu adorava Beast Wars.
O visual desse Bumblebee, até por ele se passar nos anos 80, o visual é o que eu queria. Era o Transformers quadradão. Não é aquele Transformers do como é que é? É o Michael Bay, né? Que fez esse filme. Que é aquele Transformers futurista de cabo, cheio de coisa meio cilíndrica.
Você nem entende o que tá acontecendo, né?
Não entende, é confuso. Você não consegue identificar. Eu fico vendo Transformers, e nos desenhos clássicos, nos gibis, cada um é de uma cor. Ali não, é tudo meio enferrujado. Você às vezes vê o Optimus, pensa que mas não é, é outro cara. Você não entende. Todos eles se parecem. A dublagem bota aquele filtro de metalizado pra ficar meio robô, aí as vozes ficam tudo iguais. Eu acho muito ruim. Eu gostei muito do Bumblebee, cara. É muito, uma comédia muito boa. É com essa menina que tá fazendo agora a série do Gavião Arqueiro. Ela manda muito bem. E, putz, cara, eu tô muito animado pro segundo filme. Só que eu já acho que vai dar ruim, porque já estão botando um monte de conceito, botando Beast Wars junto, misturando tudo. Eu acho que eles acertam e depois caga tudo, porque quer enfiar. Mas, coisa.
Caio, esse novo é pra frente, né? Não é continuação do da Hayley, né?
Não. Não é nos anos 80, mas é a continuação. É o mesmo universo do que o Bumblebee criou. Entendeu?
Eu não sabia disso aí, não.
É o mesmo universo que ele criou. Aquele universo do Michael Bay morreu. E esse agora é a continuada ali, só que já não é mais anos 80. Inclusive, ele também não é... Vou explicar. Ele também não é contemporâneo, tá? Ele é anos 90. Uhum. Ele vai se passar 10 anos depois do Bumblebee, entendeu?
O último Cavaleiro, eu acho que ele meio que fechou. Deu uma...
Fechou. Que bom, Michael Bay. Que Michael, né? Bay morra, inclusive. Não faço falta, não. Mas olha só. Fica fazendo Bad Boys, então, tá? tá bom. Mas olha só, cara, sabe qual é o problema do,
não,
do Transformers?
Não, porque o Pra Sempre é horrível, tudo bem.
O Transformers clássico, cara, é aquele tipo de filme que, eu juro pra você, eu fico pensando, eu não consigo diferenciar um do outro, eu não sei se essa cena aconteceu em qual aconteceu. É muito, ah, é tudo
faz,
muito...
Faz sentido isso, faz sentido.
É, o primeiro Transformers eu ainda gostei, cara, que tem ali o...
O pior é o lado oculto, tá?
Tem o Shia LaBeouf ali dando uma de Serginho Malandro.
O primeiro é fraco, tem mas é aceitável.
O Bunny Mac, funciona. Pra mim, ele funciona ainda.
É muito ruim, depois, é muito ruim.
Tudo cara, que eu acho que eu vi o 2 e depois eu... Cara, eu falei, não quero mais ver isso, não quero mais consumir isso.
Então, esse universo, foi o que aconteceu comigo. Eu abandonei no 2, e aí, na época, aí eu fui maratonar, né? E esse, olha, o lado escuro da lua é meio que de todos os... É o que fica, sabe? Tipo assim, tá ruim, é legalzinho, ruim de novo. É meio complicado, assim. Ah, inclusive esse último aí que você falou do cavaleiro e tal, aí que tem aquele maluco lá, o Hannibal, como é que é o nome dele mesmo? Ah, esqueci.
Anthony Hopkins.
Anthony Hopkins. Ele ensaia em ser um bom filme.
O Anthony Hopkins, ele mostra o dedo do meio pra um Transformer, velho. Dentro de um carro dirigido por outro.
Ele ensaia ser divertido. É porque quando saiu o Shia LaBeouf, melhorou muito a franquia. E melhorar muito é se tornar um filme ruim, porque antes era um filme péssimo, entendeu?
Ah, mas a culpa não é do Shia LaBeouf.
Ah, eu não sei, porque eu acho que ele
cara,
tava...
Ah, cara, eu vou te falar, eu gosto muito do 4, a Era da Extinção lá, eu acho muito bacana. Puta, cara. Eu gosto mesmo.
A gente, acho que a gente deu muita atenção já pra essa franquia.
É, é verdade.
Podcast, né? Acho que...
Eu posso puxar um que não tá na lista aí, cara. Eu fui pesquisar e ele é de...
Pode ir,
de 2011. Queria aproveitar porque também tá voltando aí, né, a franquia, que é Pânico 4, cara.
Ah, é. De 2011, Pânico 4. Nunca vi, cara, mas foi um revival. Engraçado que o Pânico 4 já era um revival da franquia, mas não vingou, né?
É, ele não deu muito certo, não.
Ela já tava esquecida, muito, né? Ele foi pra voltar com ela e não vingou, agora vão tentar voltar de novo, né?
É, então, mas o Pânico 4, ele é meio que uma... Ele é uma continuação, sim, tipo assim, vamos dizer assim, ele passa assim, tipo, vou pôr as aspas, né? É uma comemoração dos 20 anos que aconteceu o primeiro massacre em Woodsboro, que é um absurdo, né? É uma comemoração disso.
Mas comemorar a morte dele.
Deixa eu fazer... Posso falar uma coisa que vocês não vão acreditar? De verdade, não me apedrejem, eu nunca vi nenhum Pânico.
Olha aí.
Olha, cara...
É sério. E falando... assim, eu descobri que ele tem um tom de comédia, essa franquia, né? Ele não é... Ele é um terrível.
Mais ou menos. Ele não
é esse 4 muito... parece que é o mais zoeiro deles, né? O que mais satiriza a parada.
O 4 é porque aí ele vai fazer a metalinguagem em cima de um monte de coisa que já aconteceu.
Resumindo, o Todo Mundo em Pânico pegou a lore, fez uma piada e assim como o Bourne influenciou, o Todo Mundo em Pânico influenciou o próprio Pânico, que o 4 é não, zoeiro
na
também.
Na verdade, o Todo Mundo em Pânico descaracterizou todo o...
Ah, mas a ideia é essa. Né?
É, o Todo Mundo em Pânico, na realidade, é remake lá do Corra que a Polícia Vem Aí, na realidade.
Só que
parodiando o gênero terror, né?
Pânico sofreu muito por causa de Todo Mundo em Pânico, exatamente por isso. As pessoas dizem que não tem medo de pânico, mas pânico não é pra ter medo. É pra você ficar...
Não, é isso que eu ia te falar, Julito. Assassino,
tá ligado?
Eu nunca vi Pânico. Eu só vi aquela cena da Drew Barrymore do início. Eu nunca vi Pânico. E eu já vi todos os Todo Mundo em Pânico, tá ligado? Olha que doideira. Então, na minha cabeça, Pânico é uma comédia. E aí me falaram que esse 4 foi feito meio comédia porque era isso que o público esperava da parada por causa do Todo Mundo em Pânico.
Um é legal, cara. Um é um filme que eu achei legal. O 2, ele meio que já começa... Acho que era o 3, né? Que é um copycat, né? No 2 ainda é uma parada mais séria. O
que é um copycat, cara? O que é um copycat? Eu não sei.
Ah, é um cara que começa a imitar o outro Pânico, né? No Ghostface, né?
Então, Jogos Vorazes, rolou isso também. Jogos Vorazes não, Jogos Mortais.
Eu sempre falo pra assistir o Pânico por causa das motivações do assassino. Quando a gente descobre, a gente fica meio que tipo assim, puta, tava meio que na minha cara aqui, eu não peguei. Isso é uma coisa que deixa a franquia sempre maravilhosa pra mim, que é por isso que eu tô muito empolgado pra ver o novo, né? Que lança aí. É um dos primeiros lançamentos de 2022. Estarei lá com certeza, porque ele vai fazer uma alusão ao 2, né? Mais ou menos isso que estão comentando aí.
Mas
Eu recomendo demais você ver a franquia, viu, Caio? Porque é muito bom, cara.
Ó, o 3 eu não vi, mas um eu revi esse ano, acho que foi esse ano ou ano passado. até pra gravar, cara, eu gostei do filme, cara. E uma parada legal do Pânico, do, eu lembro disso bem do 1 e do 2, é a referência que eles fazem aos filmes reais, né? Então traz muito o filme pro, entre aspas, o mundo real. Então é...
As próprias regras do Randy, né?
Sim, sim. É bem maneiro. Vale a pena ver, sim.
Muito, velho. Nossa, eu sou muito apaixonado. Vocês não têm noção.
Vale a pena ver, sim.
Vocês sempre vocês acompanham minhas redes sociais, então vocês têm noção.
Sim.
Tem dois filmes de terror também que são franquias retornando, que é o The Thing, né? Que é o Enigma do Outro Mundo. Que
esse,
acho que virou...
esse filme é muito bom, cara.
Virou
é
coisa aqui na segunda versão, porque a primeira era Enigma do... Não sei se
Enigma, como é que foi traduzido. Enigma do Outro Mundo e depois... Né?
Virou a coisa, que é a tradução direta. E também o Hora do Espanto, Fright Night, também teve em 2011. Acho que esse sim é um remake, né? Porque o The Thing se passa antes do clássico, mas o Fright Night acho que é um remake direto, né? Do clássico, assim. Nunca vi nenhum dos dois, cara. Nem os clássicos, nem os novos. Eu tô puxando só porque falamos de terror aí. Vocês já perceberam que eu fujo de medo, né? Vocês perceberam?
Não, eu também, cara. Mas o Enigma do Outro Mundo, eu gostei porque eu sou fã do John Carpenter, cara. Então... É. E eu sou fã do Kurt Russell também. Então
eu acabei assistindo
o original, assim.
Eu acho que eu vou gostar. Mas esse Fright Night eu acho que deve ser mó legal, cara. Porque, tipo, eu curto uns vampirão, assim, tá ligado?
Mas é bem galhofa, tá?
Então, sabe o que eu acho que eu vou gostar? Porque eu gosto de Evil Dead, que é galhofa pra caramba. Eu acho que é a mesma onda, assim, né? Imagino. Caraca, que seja uma noite alucinante.
Eu adorei ver o remake, tá ligado? Depois eu fui ver os clássicos e, tipo, de remake não tem nada. É outra pegada. Eles tentam
o que,
ser
o Evil Dead? Sério. Você fala?
Eles tentam, o remake tenta ser muito sério, né? Muito.
É, não. O Evil Dead clássico era trash pra ser trash mesmo. Então, era legal. Inclusive o 3, que ele vai pro passado, época medieval, é maravilhoso. O cara, porra, com uma serra elétrica numa mão e uma espada na outra, é o auge do massa velho. É muito bom.
E, cara, e ali em 2011, a gente tava com uma. Teve uma moda aí, né? Com filmes épicos, né? Que, principalmente com o remake ali do Fúria de Titãs e tal. Né, de 2010, a gente veio com uma sequência de filmes assim nessa pegada, né? E teve um filme muito merda, cara, que eu vi no cinema. Foi o pior 3D que eu já vi na minha vida, que é o Imortais.
Imortais, o filme dos Cavaleiros do Zodíaco, dos Cavaleiros de Ouro.
Cara, esse filme é muito ruim, meu Deus do céu. O primeiro filme do Henry Cavill que eu vi.
Posso te falar uma coisa? Eu vi no cinema, eu fui porque eu gostava de mitologia grega, porque eu gostava de eu vi Armadura Dourada, eu falei, esse cara tá assim, ele tá se influenciando, com certeza. Mas sabe o que é o doido? Eu não tenho memória alguma desse filme também. Cara, eu já percebi que eu consumo tanta coisa, a gente que faz podcast, a gente que
consome,
a gente é meio problema, que... Né? O HD, já repararam que às vezes a gente libera espaço no HD? Vocês percebem isso?
Sim, ainda mais pra coisa que não é muito marcante.
E eu não lembro de quase nada desse filme. Eu lembro do Michael Hurk nele, né? Voltando também, tava voltando nessa época também, era bem legal. Uhum. Mas só assim.
Cara, é muito ruim, cara. Eu o Henry Cavill Teseu, né? Eu só lembro desse filme da enxaqueca que eu tive, porque eu vi esse filme em 3D, não tinha uma cena em 3D.
Porra.
Mas cara, essa época aí era a época do 3D dominando tudo e eu odiava isso, cara.
Eu odiava, porque eu tinha que usar óculos em cima do óculos e, porra, enxaqueca batia forte, cara. E nem numa cena que ele manda lá uma lança lá no cara lá que era pra vir na tua cara, não veio, cara. Por incrível que pareça, cara, até hoje, isso tirando, obviamente, porque eu não vi Avatar no cinema. O melhor 3D que eu já vi até hoje ainda é o do Beowulf, cara.
Eu não vi Avatar no cinema também, não.
Até hoje, cara, é o 3D que eu mais gostei de ter visto do cinema ainda é o Beowulf.
Eu só vi filme ruim em 3D, cara. Aquele 3D convertido, então não tem nenhuma memória boa.
Sim.
Tem nenhuma memória boa.
O outro melhorzinho foi o Hobbit.
O Hobbit em si, tá? 3D. Maravilhoso.
Sabe o que eu torço pra quando o Avatar 2 estrear, que a gente viu que pipocou a semana uma foto? Está viva a produção. Apesar de eu achar ruim o primeiro filme, eu não gosto do Avatar. Eu queria que um voltasse pros cinemas, cara, pra eu poder ver 3D. Mas acho que não
é
bom, não.
É, porque Avatar é uma parada que eu falei, cara, acho que é um. Eu nunca vi também, nunca quis ver. Falei, cara. Esse é um filme que eu acho que eu deveria ter visto no cinema, então...
E tinha um lance que ele foi filmado com câmera 3D, não tinha um lance desse? Ele foi. Ele é diferente. Não.
Dá pra ver de boa sem assim, o 3D.
Não, mas eu já vi, achei ruim, eu quero só ver o 3D. Eu não gosto de Avatar, tá, gente? Eu queria ver o 3D, vou ver esse 3D perfeito aí que o pessoal fala, entendeu?
Esse pra mim é tipo Gravidade. Eu queria ver no cinema.
De quando é o Man of Steel, cara?
É 2013.
Ah, porque o Henry Cavill, realmente, eu acho que quando eu vi, ele já tava contratado pra fazer o Man of Steel, sabia? Porque sim, eu lembro que todo mundo falou, é o Superman ali, ó. Eu lembro desse papo. Ele já tava contratado, então, pra fazer o Man of Steel. Porque eu lembro disso.
Mas Imortais é bem ruimzinho.
Agora, Conan, é ruim pra caramba também, né? Eu não gostei, não, cara.
Conan é de 2011, nem lembrava.
É 2011, Momoa, antes de ser alguém, cara, legal.
Eu não vi.
Esse filme é tudo cagado. E esse filme, ele... Gente, não de qualidade, tá? Mas eu vou colocar ele, vou explicar pra vocês. Eu tive um problema com ele igual o Drive, tá ligado? Eu vi da primeira vez, eu não curti. Eu não sei porque eu revi o Conan e eu gostei, velho.
Não, e ele é mais fiel ao clássico.
Com aquele brother dele lá, tá ligado?
Tipo, o Schwarzenegger tem nada a ver com o Conan, cara. Sei, cara. Ele é mais fiel, mas eu tava na vibe de ver o Schwarza lá, eu acho.
Fazer remake do filme do Schwarzenegger é muito difícil, cara. Porque superar o carisma
do Schwarzenegger é... Mas aí que tá, não é um remake do Schwarzenegger. É um filme baseado no quadrinho real. Porque o Schwarzenegger, ele não é tão real assim. Só que as pessoas, muita gente não sabe que Conan veio dos quadrinhos. Pensa que Conan veio do Schwarzenegger, entendeu?
Mas Conan não é real, cara.
Não, sim, né? No seu coraçãozinho, né? Chego, isso, né, que mano? Importa.
Biografia aí do...
No seu coraçãozinho é real, né? Cara, agora, sabe um filme de quadrinho, que pouca gente sabe que é de quadrinho, que eu fui ver mó animado, falei, não tem como isso ser ruim, mas não gostei, foi o Cowboys and Aliens, cara.
Isso é quadrinho?
É quadrinho, era um gibi cult, tipo Walking Dead, assim, sabe? De uma editora independente, tava bombando pra caramba.
Isso é do... Também tem o Daniel Craig, não tem nesse filme?
Daniel Craig, tem o Han Solo, cara, o Harrison Ford, cara.
Tem o Han Solo.
Tem a Olivia Wilde também, que tava bombando, acho que ela fazia aquele filme... Como é aquela série do médico lá? Esqueci agora.
House.
Acho que ela fazia House na época, não sei.
Ela já tava já no elenco. Cara, eu adoro Cowboys e Aliens.
Cowboys e Aliens, eu jurava que era algo do que surgiu no YouTube, tá ligado? E fizeram o filme. Mas eu gostava também, cara. Eu gostei desse filme.
Eu preciso rever. É porque, assim, eu tô descobrindo hoje que eu vi tanta coisa em 2011, mas eu consumi tanto conteúdo em 2011 que a minha mente apagou a maioria, cara. Não guardou. Eu tô tentando lembrar coisas aqui do Cowboy.
Cowboys e Aliens é um dos filmes, tipo, eu tenho ele em DVD, tá ligado? Só pra você ter uma ideia. Eu gosto muito.
Eu acho legal. Acho um filme... Não veria no cinema, né? Pra ver em casa, assim, tiver passando, ou pegar um de bobeira, assim, no streaming, eu veria.
Vocês viram o Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 2? Eu tava hypado.
Harry Potter eu parei no
Pedra Filosofal.
Não, eu vi, eu parei no, acho que no 5, é o 5.
Pô, tu foi longeão, cara, passou da metade.
Não, o Prisioneiro de Azkaban é o terceiro, né?
É o terceiro,
Qual é o quarto?
É o Cálice de Fogo, o melhor de todos.
Eu parei no Cálice de Fogo, eu vi o Cálice de Fogo e depois eu não vi mais.
Eu era leitor de Harry Potter assíduo e eu queria muito ver aquela porradaria comendo nas telonas, né, cara? Então quando estreou, eu fiquei maluco, cara. Foi muito bom.
Ah, eu tô suspeito. Depois do Cálice de Fogo, eu consegui ver todos no cinema. Eu nunca tinha visto nenhum. E aí
eu também ignorava muito, cara. Na verdade, eu ignorava os livros, eu vi os filmes. Aí quando eu vi o terceiro filme, o pessoal falou: quando vai sair vai demorar até outro filme. Eu falei, então vou pegar o livro pra ler. Aí eu li o quarto e eu pirei no Cálice de Fogo. Aí eu li tudo e fui vendo filme a filme, assim, é muito bom.
Eu queria falar um aqui que eu sei que o Caio vai revirar os olhos, olha só.
Fala aí.
Se eu não conheço o Caio, Sucker Punch, Mundo Surreal.
Então, deixa eu falar desse filme um pouquinho antes de você falar.
Rapidinho, cara, deixar um abraço aí pro Natiel, que é um grande fã desse filme. Eu sei que ele não vai ouvir isso, mas ele é um grande fã desse filme e fala que é um dos melhores filmes da história do cinema, um filme injustiçado.
Ver, porque eu era snideiro, eu tava, porra, Zack Snyder é Deus. Cheguei lá, pô, saí de lá assim, melhor filme da minha vida. Juro. Saí nessa onda. Aí eu vi a segunda vez, eu falei, ih, não é tão bom não. Aí eu vi a terceira, eu falei, nossa, é ruim. Aí eu vi a quarta, eu falei, meu Deus, que merda. É um portfólio, cara. Aquilo ali, ele mostrou o que ele sabia fazer pra arrumar emprego. Ele foi lá, ele falou, olha, eu sei fazer filme assim. Então ele pode... É música, ele gosta de botar música com câmera lenta, né? Música clássica, assim, música famosa com câmera lenta. É aquilo ali, mano. Eu não gosto desse filme, não. Mas por que tu sabia que eu ia revirar os olhos? Já tinha te falado mal dele, já acho que eu já falei.
Por causa,
né,
do Snyder. Eu sei que você, você perdeu o encanto com o Snyder no meio do caminho.
Cara, Snyder, não sei qual é desse cara, mano. Ele surtou no meio do caminho, tá ligado? Ele fez um filme de zumbi maneirão lá e depois ficou malucão.
Então, pra você ver, né? Eu acho o Sucker Punch assim, eu acho lindo, cara. Acho essa estética do
filme. É lindo! Só, né? Podia ser um clipe, podia tirar todas as falas e botar só uma música rolando e botar na MTV pra passar.
Fala não, velho. Você
tá no top 20. Top 20.
Tem todos os conselhos do homem sábio lá, do Scott Glenn. Aí é foda. Aí não, pô.
Não, muito bom. Tá,
se você não lutar por alguma coisa, será derrotado por qualquer coisa. Porra, mano.
Podia fazer igual o Michael Jackson, lançar um clipe ali de 4 minutos, depois lançar aquele mega lá de 12 minutos, igual o trailer, essas paradas assim, pronto.
Exatamente, é.
Podia ser um curta-metragem, tranquilo.
Cara, esse filme, eu tenho um problema muito sério com esse filme também, sabe qual é? Em 2011 eu lancei meu primeiro projeto da vida na internet, que é o Brucutus. Antes do Retro Geek, antes do jogo velho. E era... Eu era a burrice de um cara ignorante que achava que o mundo precisava de um site de cultura pop pra homens. Porque como se todos os outros não fossem, né? Porque eu vi lá o Pink Vader e Garotas Geeks, falei, vou fazer um podcast para homens nerds. E aí, cara, esse filme me deu a ideia de criar uma sessão no site. Eu tô revelando aqui, não é pra ser cancelado não, é pra mostrar como eu era idiota. Chamado Girls, Sex Girls with Machine Guns, uma parada assim, que era só cosplay de mulher seminua. E tinha essa parada no site, cara, e foi esperado nesse filme, porque esse filme ele é meio sexualizadão, eu não consigo, eu tenho que rever pra saber se as minas estão sendo sexualizadas à toa ou se tem contexto ali, se elas estão sendo empoderadas e tal, porque eu lembro de me causar, muito depois, revendo, muito desconforto. Até pra eu lembrar do Kai Babaca que existiu nessa época.
Assim, que elas resolvem a parada sim, que é sempre elas, né? O problema é aonde que ela tá resolvendo isso? É na mente? É real, não é real? Aí é o lance do...
É, tem um negócio ali meio a origem, né?
Meio que pra saber, assim. Mas eu gosto muito, cara. Um samurai, velho, com uma metralhadora. Puta que pariu.
Pois é, aquilo ali são sonhos molhados de todo nerd, aquela mistura. Ali tem zumbi com Segunda Guerra também, lembra?
Tem. E elas... De katana, sais...
Vou ver de novo, só pra falar mais mal.
Cara, queria puxar aí o Histórias Cruzadas. Vocês viram esse filme? Porque eu só sei da cena da Octavia Spencer, né? Da torta. Vocês viram esse filme?
Ah, tô vendo aqui. Não, cara, não vi não. Mas eu lembro que esse filme aí foi bem falado na época, né, cara? Não... É o The Help, vi sim.
The Help.
Cara, vi, filmaço, cara. Filmaço, lindo.
Eu quero assistir, cara. Principalmente porque eu só vejo a galera falando da torta, né? Mas eu nunca parei pra assistir.
Não, o filme todo é um filme necessário. Viola Davis, ela recusou o papel, mas foi muito bem... Não, ela recusou, ela fez. Era a Viola Davis fazendo? Agora fiquei na dúvida.
É, tem a Viola Davis também.
Tem duas... não, como é que é aquela outra atriz? Aquela outra atriz que faz a...
Tava Spencer?
Eu não sei, cara. Mas ela manda muito bem, né? A Viola Davis não. Ela fez o papel sim, mas a outra empregada...
O que tava Spencer.
Ela manda bem demais, essa mulher, cara.
Foi ela que ganhou o Oscar, não foi?
Ela ganhou. Acho que foi. Ela manda bem demais.
Eu vou assistir. Aproveitar que tem no Star Plus, eu vou pegar pra assistir.
Quero rever. Só tem uma crítica a fazer aqui, senhora Disney. Que o Star Plus ainda não está no Roku. Eu comprei essa bodega. Eu quero no Roku.
Por favor, quer onde?
Bota o Star Plus no Roku. É, não deixa cortar aí o áudio, senão vai pegar estranho.
Eu quero que você cite aí, Julito, um dos seus filmes favoritos aí, cara. Você já falou dele algumas vezes aí, do Taylor Lautner,
né? Sem saída?
É. Esse cara aí caiu no esquecimento porque falou mal do Brasil, bem?
Esse filme é bacana, cara. É um bom filme de ação. Pareceu que vendeu o Taylor Lautner como o cara que ia fazer filme de ação, né? Só que ele ficou, né?
Ele era uma ameba, nunca vi nada demais nesse cara, não entendi.
É só o Shark Boy. Ele é um bom Shark Boy.
Inclusive, Shark Boy... teve Pequenos Espiões 4 aí, que é mesmo Same Energy, né?
Ele como o Shark Man, é isso.
Exatamente. Shark Boy é bacana e desculpa, gente, mas eu sou o Team Jacob, então sou suspeito. Tá ligado? Mas esse Sem Saída é um cara, tipo, pra uma aventura de tipo, eu caí de paraquedas aqui e tal, e depois eu não caí tão assim de paraquedas, né? Tenho problema, sabe? Eu gosto desse filme, é um bom filme de ação, assim, mas também nada sensacional. Só que não gabaritou o cara. E aí o Caio falou, né? Ele falou mal do Brasil aí, se pode aí.
Isso me lembra aquele cara que fez o Anakin Skywalker lá. Como é que, ele teve um filme também.
Christensen, Jumper,
e esse filme até é legal, mas é,
eu assim, gosto também.
Depois disso aí, sumiu o cara, né?
Eu gosto também. E pior que o Jumper é um universo legal, que eu acho que tinha potencial de universo ali pra ter umas continuações, fazer um...
Um jogo, moleque, tinha que ter um jogo
de uma coisa assim, mas...
Um joguinho bem ruimzinho de Play 2, que eu até gostava. Tem a série do YouTube lá, não tem?
Não sei.
E aí,
Impulse.
Ah, lembrei de um filme aqui muito importante pra essa desse ano também. Planeta dos Macacos, A Origem.
Porra.
Cara, não
fui
vi.
Fui pego de surpresa. Não viu, cara? Fui pego
não
de
vi
surpresa.
Porque, cara, dei gostosa soneca e eu não consegui.
É mesmo?
Então, pulei direto pro 2.
Eu era fã do Planeta dos Macacos clássico, né? Apesar de ser bem velho, eu sempre fui esse moleque que gostava de nostalgia que eu nem vivi. Então eu era fã. E eu acho que o do Tim Burton, apesar do Tim Burton ter que botar as pitadinhas dele de raiz retorcida, que ele tem que botar em tudo, apesar disso, eu acho que é um remake perfeito, é esse. Esse novo, ele não tem nada a ver com o clássico, cara. Até porque ele se passa antes, né? Ele é a origem daquele universo todo, assim. Mas eu gosto muito do que eles fizeram. Só que eu vou te falar, eu depois do primeiro não vi mais nada. Eu não sei. Essa franquia, ela seguiu um rumo bom?
Seguiu. O 2 é muito bom. Tanto que eu falei, cara, eu achei chato. Eu acho o início desse filme muito arrastado. Cara, não consegui. Tentei ver umas 3 vezes.
O início do filme é filme de animal. Tipo, Dog Cop lá, aquele filme de macaco policial. Não, início do filme. K9. É tipo um K9. No primeiro início do filme, se você pegar aquelas cenas do início, pega as cenas do filme no início, monta um trailer falso com a musiquinha descontraída de fundo, você vai fazer um trailer de um filme animal dos anos 90.
Aí eu achei meio chato. Eu falei, cara, mas eu falei, pô, eu gosto de macaco, eu gosto de planeta do macaco. Eu falei, pô, vou dar. Aí eu peguei uns spoilers assim, mais ou menos, e fui pro 2, cara. Fui tranquilão. E vi o 2, adorei.
Trilogias que os 3 filmes são sensacionais, cara.
E eu vi o 2 no cinema, inclusive. Aí o 3 eu não consegui ver no cinema, mas também acho muito bom.
Agora, Harry Osborn tá muito ruim esse filme, né, cara?
É, Harry Osborn.
Como é que é o nome dele mesmo? James Franco. Eu não gostei do James. Eu gosto dele naquele filme que ele corta o braço lá.
127 horas.
Esse filme, ele tá animal. Ele ali tá um bom ator, mas mesmo assim, eu não sei, acho que ele fez com uma vontade esse filme aí, cara.
Aqui que tá bem é o Andy Serkis, cara. É isso aí.
Pois é, eu não sei, eu tenho que ver mais coisas do James Franco pra saber se ele é um bom ator mesmo, cara. Porque eu só lembro do 127 horas, lembro do Homem-Aranha e lembro desse aí. Não sei se eu lembro de mais nada. E só 127 horas que eu achei bom. Mas ele é aclamado, né? Então eu fico pensando, pô, ele deve ser bom, eu que não vi filme suficiente dele.
Artista do desastre, cara.
É, ele tinha um potencial pra ser meio Ryan Gosling, assim, meio, sabe?
É o fim, é legal.
Oi? Qual o fim?
É o fim
dele?
É o fim.
Ah, vou ver então.
De 2013 e tal, do fim do mundo lá.
Nossa, eu não gosto desse filme não.
A gente falou de Transformers aqui, mas outra franquia que o pessoal insistiu bem foi Piratas do Caribe, né? Saiu mais um. Navegando em Águas Misteriosas.
Cara, eu gosto 4, do...
Né? Quando eles desistiram da história original e falaram, agora é só o Jack Sparrow.
Como a gente já conversou, já falou sobre Piratas do Caribe. Piratas do Caribe tem um problema quando você coloca dois atores ruins como protagonistas. Esse é o problema.
Não, Piratas do Caribe tem um problema porque ele tenta, mas ele nunca será o melhor filme de pirata. O melhor filme de pirata ainda é Hulk, A Volta do Capitão Gancho.
Se você quiser falar, ele é da Garganta Cortada.
Também. Dois filmes bons. Cara, esse filme só ganha porque tem Penélope Cruz mandando bem pra caramba nesse
Mas o primeiro Piratas do Caribe é legal, né? O segundo eu ainda gosto, depois eu não vi mais, cara.
É que o Jack Sparrow roubou tanta cena que ele...
Esse é o problema.
Eles estenderam pra ele ser protagonista.
Esse é o problema.
Ele é um bom coadjuvante naquele filme. O personagem dele é um sozinho, não sei.
Eu repito, a Keira Knightley e o Legolas não são bons atores. Eles não seguram como protagonistas. Esse é o
mas o Legolas mandou bem lá no... Aquela romance dele. Como é que é o nome, Júlio? Esse aqui é dos romances aí. Esse filme é bom, pô.
Esse aqui tem que mandar o Menino Cálcio. Já viu o Menino Cálcio, Júlio? Eu adoro esse filme. Esse filme é maravilhoso.
Eu tava na locadora. Puta que pariu.
Eu adoro esse filme, cara. Esse é um bom filme. Mas o problema dele é esse, assim. Aí, pô, sei lá, cara. Eu desisti de Piratas do Caribe. E também é uma série baseada em brinquedo, tinha mais pra onde ir, né?
Aí você tá desdenhando 90% das coisas que a gente gosta, cara. Não é bem assim, não. Até porque a série criou coisas, né? Porque o brinquedo original da Disney lá, do Piratas do Caribe, não é nada. É um passa pelo barquinho e tem uns carinhas tomando rum, só isso. A série criou tudo, né? Só pegou o nome.
É um splash, o brinquedo.
É igual o Diego Cruz, né? Diego Cruz também é baseado num brinquedo, né?
Acho que é.
Então, mas é isso aí. Algum de vocês viu... Eu não quis ver, cara, mas algum de vocês viu o remake do Footloose?
Nem sabia que rolou isso aí. Rolou?
Rolou, saiu esse ano.
Eu vi.
E aí, vale?
E é bem maneiro, cara.
Julito vê tudo, cara. O que você perguntar, Julito viu. Na verdade
é que nessa época aí eu tava trampando na locadora, né? Então.
Faz sentido, né? Locadora 2011, Julito? Caraca, rolava ainda?
Ainda rolava bastante, cara.
Acho que eu só lembro da Blockbuster nessa época, sério?
Eu trampei até 2013, cara. Depois eu saí.
Caraca, Julito, eu só lembro de rolar Blockbuster mesmo. Era pra vender cartinha de Magic, cara. Nem alugava mais nada.
Não, eu, por exemplo, a gente tinha mais clientes, às vezes, que ia lá pra comprar trufa, por exemplo, tá ligado? Do que alugar filme, sabe?
Virou Americanas Express, né, cara?
Isso.
Ia lá pra comprar barra de chocolate Hershey's, três, comprava três, pagava duas, e uma Coca 600. Era isso que eu fazia. Não alugava nada. Inclusive, fiquei diabético por isso. Maldita Blockbuster.
Esse filme é bem legal, viu, cara? O Miles Teller, ele faz o melhor amigo do moleque, né, quando ele chega lá na cidade. O Miles Teller é meio que o alívio cômico da parada, tá ligado? Ele é tipo o típico cowboy que não quer dançar, mas quer, tá ligado?
Mas quer,
depois ele vira um cara foda pra caramba.
Mas
ele contagia com o discurso a cidade. É bem legal, cara. É legal.
É a mesma pegada do original, né?
Não, mas é igualzinho.
Mas se passa nos tempos atuais ou...
Não, se passa nos tempos atuais. Ah, é tá. Atualizado aí.
Então não tem pega de trator, né? Porque isso é maravilhoso, meu filho.
Caraca, tem sim.
Tem?
Tem sim.
Aí eu gostei.
Tem sim, porque o moleque ele vem, né, pra cidade grande, pra pequena, e ele tá se achando, ele tá isso, e aí ele tem que tomar lá um chazinho de humildade lá. Tem sim, cara. É bacana esse filme, velho. É um bom remake, mas é escondidão, tá ligado?
Vou caçar pra ver.
Assiste sim, cara. Espero que você curta, porque.
Ah, eu gosto bastante do primeiro, do original. Vou pegar pra ver. Não, vou sem preconceito pra assistir. E você tá aqui, talvez o Julito fique puto com isso que eu vou falar, que é o último filme bom do Guy Ritchie, que é o Sherlock Holmes, cara.
E é esse?
Ah, é o primeiro? É o primeiro?
Esse é o segundo. Então, é o último filme razoável aí do Guy Ritchie, cara. Depois...
Eu acho muito legal esse universo Sherlock Holmes que foi criado com Jude Law, a gente falou aqui, inclusive.
Jude Law, sim.
Faz o Watson, né? E o Homem de Ferro lá.
Robert Downey Jr.
Eu só acho dois, assim... Cara, é porque filme dois, geralmente ele não... É aquele lance do tipo assim, é uma continuação, literalmente. Raramente um segundo filme surpreende, né? Então o primeiro foi muito impactante. Caraca, olha só, eles criaram todo um universo. E eles exploraram a faceta do Sherlock Holmes de cocainômalo, né? Nos livros ele cheirava cocaína. Então eles botaram ele loucaço, tá ligado? Então achei muito legal isso aí. Não achei legal cheirar cocaína, mas achei legal... Vocês entenderam.
Era ópio, não era um bagulho assim?
Era ópio, não era cocaína não, né? Viajei.
Era
mas
ópio,
é...
Mas tá por aí.
Não, mas entendeu, é um vício.
Mas tu... Mas fala aí, tu gostou do Aladdin ou...
Ah, ô, Diego, você tá de sacanagem.
Aladdin? Ah, Aladdin, o filme dele.
Porra,
tá.
Cara, eu sou apaixonado pela lore de Aladdin. Eu adoro o filme, cara. Achei muito bom.
Eu achei Aladdin legal, cara.
Eu não assisti ainda. Então por isso que eu digo que é o último filme.
Você vai se surpreender.
Sim, porque o Agente da Anko eu não gostei.
Ah, porra. Aí é foda.
O Rei Arthur também não curti.
É, o Rei Arthur, acho que a gente já conversou um dia desse aí em algum podcast aí. A gente falou que o problema é quando ele pega lá a espada, ele fica roubado, né? Ninguém pega ele, resolve tudo. Mas ele, tipo, Arthur Malandrinho, isso eu gosto. Eu gosto mesmo do submundo lá de mostrar o gueto, tá ligado? Tipo, é uma loucura. Mas eu acho bacana.
Mas sei lá.
Mas esse jogo, o 2, o jogo das sombras, é como o Caio falou, ele tinha a responsabilidade de trazer, tipo, de melhorar o que já foi meio bacana no primeiro filme. E aqui ele faz bem isso e traz o... Como é o irmão do YouTube? Como é o nome do irmão dele, eu sempre esqueço.
Mycroft.
E aí traz ele sendo tão ligeiro quanto o Sherlock, é bem bacana, né? Eu gosto muito, cara. Ansioso, no meu coração ainda vai acontecer o 3, né?
Ah, vai.
A gente teve um filme em 2011 que previu o futuro, Contágio.
Porra. Cara, eu não...
Eu não gosto desse filme, não.
Eu nunca vi, não. Só tô, eu vi aqui.
Não, eu não gosto desse filme por causa disso.
Ah, porque ele prevê o futuro.
Sim.
Eu gosto muito desse filme, porque eu gosto muito desse, do jeito do Soderbergh de fazer cinema, assim, que é o cara mais sortudo da história do cinema. A gente já falou isso, né? Porque acho que toda vez que a gente fala de algum cara, ano, tem um filme dele nesse esquema. De...
Esse cara deve ser um cara muito legal. O churrasco dele deve ser o melhor churrasco de todos os tempos, cara, pra ele conseguir juntar essa galera, cara.
Pra fazer pão de alho lá, é ele, né?
Porra, cara, o pão de alho dele deve ser muito bom, cara. Não é possível, cara.
Ele... Eu tô vendo a lista aqui, gente, e eu tô cada vez mais impactado, porque como a indústria diminuiu com o tempo, principalmente por causa da pandemia, né? É muito filme, cara.
É muito filme, e é muito ator fazendo vários filmes, né, no mesmo ano, né?
Caraca, 2011 tava numa safra absurda. Tanto é que teve um clássico dos clássicos. Na verdade, teve um filme de origem de um clássico absoluto do cinema mundial, cara. Foi Tainá Origem. Lembra do Tainá Origem? Né?
Tainá.
A história da Índia, Tainá, teve a origem dela, cara.
Os dois assistia muito quando passava na Cultura. Ô, Diego, mas você nunca viu Contágio? Ou você, tipo, não, desgostou do filme por causa do que de hoje em dia?
Desgostei, cara. Não, mas o filme é bom.
O Contágio, ele, pra mim, ele é muito marcante. Assim. Não sei se vocês lembram dessa cena específica, mas é tipo assim, mostra um personagem assim que, né, foi lá contaminada, né? E o corte logo em seguida já é tipo ela sendo enterrada lá, tipo, num monte, tipo, naquelas valas que os caras fizeram, aquelas valas comunitárias. E eu lembro disso assim, tipo, cara, o impacto de ter visto essa primeira vez essa cena, assim, eu vi no cinema esse filme. Foi, tipo, muito assustador, porque você pensou realmente assim, todo mundo no filme pode morrer, realmente, tipo, pode dar ruim pra todo mundo, pra qualquer um, né? E hoje em dia, e depois, infelizmente, a gente viu na pele, né? Isso aí, né? Não importa, até, não importa o que você tem e tal, pegar já era, o bagulho é maluco.
Agora, esse ano teve outro Transformers, você sabe que eram dois Transformers esse ano, né? Teve o Lado Oculto da Lua e teve o Velozes e Furiosos 5, que também faz parte do mesmo universo do Transformers.
Tá tudo ali, né, cara?
Tá tudo ali, cara.
Que é o Operação Rio, cara, passou no Brasil esse aí, e eu tô devendo até hoje maratonar Velozes e Furiosos.
Diz do Brasil, cara, diz do Brasil.
Eu só vi os dois primeiros, tem que maratonar essa série, porque dizem que é muito bom.
Não, cara, olha só, tu viu os dois primeiros, né?
Sim.
Beleza, pula o 3 e vai embora.
Mas o 3 é o Desafio em Tóquio?
É.
Mas por que pular? Porque ele vem...
Como que o cara vai pular o preferido do Nolan? Aí é foda, né?
Não, mas dizem que ele é o último, na real, né? Ele é o último.
Então não pode pular. Tá certo.
Dizem que ele é o último, na real, porque ele passa no futuro, inclusive o cara que morre nele tá nos outros.
Tem uma interligação maluca, aí os caras deram um jeito fudido aí. Não sei se vocês viram o 9. É, você não viu o 9, né? O cara não viu. Não sei se o Diego viu. Os caras deram um jeito de ligar o 9 aí de um jeito que você fala, não é possível não, Brasil. Mas é. Pô, mas Operação Rio é muito maneiro, cara. Puta,
mas como é que tá o Rio tá bem representado lá? Tocanita?
Ah, tá. Tem um trem que cruza um deserto.
Ah, não. Deserto aqui.
Ele conecta o quê? São Paulo, Rio?
Conecta, sei lá, Rio Maranhão, lá os Lençóis Maranhenses.
Ah, agora que eu vou ver, porque eu adoro essas tosqueiras com o Brasil, cara.
Ih, cara, os caras passam ali na...
Adoro quando zoam, gente, adoro aquele episódio do Simpson, cara.
A ponte de Rio Niterói com 5 km de extensão, não tem um trânsito.
Eu adoro aquele texto do Robbie Williams, que ele fala que o Brasil é muito bom exportando cocaína, e eu não vou falar o resto não, porque eu vou ser cancelado.
Nossa,
aqui.
Pode crer.
Eu tô sendo irônico, tá? Que eu fico puto com essas paradas.
Tem o clássico dessa tosqueira aí, que foi na Supergirl, né? Que o... Na série da Supergirl, o Lex Luthor faz
um discurso... O que rolou? Abandonei a série na metade.
Ele faz um discurso em São Paulo e atrás dele tá os Arcos da Lapa.
Quem faz o discurso? Quem faz?
O Lex Luthor.
Ele faz um discurso em São Paulo e atrás dele tá os Arcos da Lapa. Mostra
gente,
lá.
Cara... Brasil, mas assim, isso é uma desculpa, isso é um erro, e só a gente que tá aqui mesmo que se incomoda. Porque eles até que pesquisaram mesmo. Eles vieram pro Brasil. Entendeu?
É um erro honesto, né, cara? Rio e São Paulo tá perto, né?
O que me incomoda é aquele filme Bem-vindo à Selva, que o cara fala espanhol aqui, tá ligado?
Cara, eu adoro esse filme, cara. Lá,
The Rock. Lá, uma gringo.
Isso aí que é zoado, que os caras não sabem nem língua que a gente fala, mas o resto aí tem que...
Só pela arma, gringo.
É muito bom, isso é muito bom.
Ia puxar um...
É bem que você passa rapidinho, você passa na Amazônia, tem a divisa ali, né? Não dá um crédito, às vezes...
Tem a divisa ali. O cara pulou ali, né?
Mas tá todo mundo com o shortinho da Adidas, é brasileiro.
Eu, inclusive, estou com um agora, só pra... É. Tá tudo certo, tá tudo aqui. Vocês assistiram um filme chamado Contra o Tempo?
Não,
eu acho que
é com o Jake Gyllenhaal e a...
É com o Justin Timberlake? Não,
esse é outro. O do Timberlake é o Preço do Amanhã, que é foda pra caralho, adoro esse filme. Mas esse Contra o Tempo é um filme mega escondido. Um monte de gente não assistiu. É do Duncan Jones, tá ligado, né? O cara que fez o Warcraft.
Tá, o filho do...
Fez o Lunar. Isso, fez o Lunar também, que é foda pra caralho. Esse filme é muito legal, cara. Ele é um típico filme de volta no tempo, assim, sabe? O cara... Vai acontecer um atentado e o cara, ele é muito... ligado nas coisas, ele sempre pega os erros, e aí ele revive toda hora esse atentado dentro do trem, assim. E no meio da investigação ele acaba se apaixonando, então o cara tem que... acaba sendo assim um pouco egoísta, né? Ah, não tem que só salvar aquelas pessoas, tem que salvar essa mulher que eu amo aqui agora, que tá dentro desse trem, tá ligado? E é um filme bem maneiro, cara. Ele tem um problemão, né, que o nome dele, acho que em inglês é Source Code, eu não sei. Os caras colocaram outro tempo. Pô, os caras podiam, sei lá, colocar, sei lá, o código fonte. Faria muito sentido, quando você vê o filme, faz muito sentido se tivesse esse nome. Esse filme é muito legal, cara. A HBO Max dá pra ver de boaça, velho.
Aí os portugueses ganharam da gente, né, que botou o código base.
Olha aí, ó. Tá vendo? Esse filme é muito maneiro, cara. Eu recomendo vocês assistirem, porque vale muito a pena.
Tu já falou dele algumas vezes aí em outros podcasts, aí eu vou ver se eu assisto.
Não, tu vai falar, eu sempre tento, né? Que eu sempre não deixo passar, não.
Vocês sabem que 2011 tá tendo uma crise muito séria nos Estados Unidos. Agora falando sério aqui, né? Zoeira não, tá? Tava tendo uns problemas com a cena de humor lá, os humores estavam passando fome, e aí... Por isso que muitos tiveram que fazer filmes ruins, porque nesse ano Jim Carrey fez Os Pinguins do Papai, o Martin Lawrence fez Vovózona 3, o Mr. Bean fez O Retorno do Johnny English e o Kevin James fez O Zelador Animal. É só pra dizer isso mesmo, cara. É muita falta de grana mesmo.
O Kevin James, beleza, velho. Ele faz esses bagulhos assim, né, mano? Segurança de shopping.
O Kevin James também. O Mr. Bean também.
Mas o retorno do Mr. Bean. Cara, Vovózona 3?
O retorno do Johnny English é o que ele tem os tiques nervosos, né? Quando fala um país lá. É. Nossa, esse filme é horrível, né?
Cara, mas agora, Os Pinguins do Papai, moleque. Eu pensava que o Robotnik era o mais baixo da carreira do Jim Carrey, mas Os Pinguins do Papai...
respeito o homem do bigode grosso, hein, cara.
Não, eu adoro o Sonic, mas putz, cara.
Ele vai voltar com o bigode, ele avisou.
Vai voltar. Ele tá com um bigode maravilhoso no trailer.
Ele avisou.
Cara, eu sou o único brasileiro que odeia o filme do Sonic, cara. Eu sou o único. Cara, acho muito ruim.
Eu nem vi, então não sei, Caio.
É muito ruim. É Scooby-Doo. Faltou botar ali o Fred Prince Jr.
O Scooby-Doo é bom.
Tudo uma merda, cara. Pica-pau foi tão ruim que só no Brasil que estreou no cinema. O resto foi tudo home video. Que tinha Tayla Yala, atriz brasileira. Por isso que foi pro cinema. Tudo ruim. Essa fórmula de pega um desenho animado, bota um galãzinho pra protagonista ali...
E nem bota o galãzinho, que botaram o Michael Marsden, né? Então, nem
tá dizendo. Mas você me complica, pô. Eu assisti o Zé Comé no cinema, eu adoro aquele filme.
Cara,
eu adoro o Zé Comé, velho.
Teve
eu
um
adoro
filme...
Zé Comé, noção, cara.
Você tá de parabéns.
Teve um filme esse ano que ele é uma continuação, que basicamente é um remake do filme anterior. Só que, assim, é tão bom que a gente não se incomoda, que é o Se Beber Não Case 2. Que é a mesma coisa do primeiro.
Eu nunca me interessei em ver essa série.
Conseguiram, né? Conseguiram.
Eles refizeram o mesmo filme, só que acho que é na China, né?
Na Tailândia.
Tailândia. Só mudaram o lugar, o tigre virou macaco, só mudaram, sabe? E mesmo assim o filme é bom, cara. É impressionante.
Eu gosto.
Agora, esse é o mesmo efeito, tá? Na minha cabeça, eu não consigo diferenciar cada cena. Não sei se a cena X é do primeiro ou a Y é do segundo. Porque é um remake do mesmo filme, cara. É maravilhoso. Beber Não Case. Você não gosta, Diego, de Beber Não Case?
Nunca me interessei em ver, cara. Esse tipo de comédia não...
Mas aí que tá. Esse filme...
Esse filme, ele
é interessante, Diego, porque ele é exatamente o... A primeira vez que esse besterol fizeram um bom besterol, porque ele é inteligente, sabe? É estranho falar que ele é inteligente, mas ele é mais... Ele, sabe, ele não tá... Ele, nada é gratuito ali, cara. Nada. Nenhuma cena. Lembra da cena do macaquinho lambendo o negocinho embaixo do lençol? Moleque, maravilhoso. Veja, Diegão, veja. Macaquinho. Vê que essa cena é muito errada agora, para eu pensar, né? Nossa, é muito errado, mano. É muito errado.
Quando ele olha assim, que ele tá sem o dente, que ele fala, ai, meu Deus, minha mulher vai me matar. Tipo, mano...
Diego, tem um...
Arrancou o dente, caralho.
Tem um personagem lá que é o chinês da história lá, que ele tá um lençol em cima dele, aí todo mundo fala, que isso é uma verruga? Um cogumelo? Que é isso aí? Era o pinto do cara, mano.
Caraca, você é muito...
Aí o macaco dá... Nossa, muito errado isso agora pra pensar, cara, muito errado. Meu Deus,
Não, o... o chinês aí da parada, ele é foda, porque ele é só piada só maldosa, né? Tipo, é engraçado porque ele é gordo, né? Tá ligado? Tipo,
ele não é gordo.
Não, ele fala, é engraçado porque ele é gordo, quando o cara tá tentando sair do...
Ah,
quando
sim, é.
Galifianakis tá tentando sair do carro e não consegue, tá ligado? Pela janela. Ele é só nessas piadas, velho.
Mas é uma crítica quem faz essa piada, não é gratuito. Tipo, ele tá zoando exatamente quem faz esse tipo de piada, na minha ver, assim, tipo...
Sim, sim.
É uma crítica a essa galera que faz esse humor escroto.
Ô, Julieta, A Pele Que Habita, você viu?
Eu ia falar disso agora.
É um dos filmes mais...
Que filme bizarro.
Mais impactantes. Eu vi esse filme com a minha mãe, né? Você
É, nossa, esse filme é bizarro. Não, mas tua mãe tava na locadora também?
Minha mãe... não, mas né, pegava muito filme e era...
Levava pra casa, né?
Levava pra casa. Mas eu acho que, deixa eu ver, 2011, cara, 2011 eu já era proprietário, sim. Que eu fui proprietário dois anos.
Tu virou
anos,
dono, né, da locadora? Tu comprou a locadora, sim, que você trabalhou?
Sim, eu trabalhava. Eu fiquei 2 anos como proprietário, mas aí depois, enfim, Netflix, Now, essas coisas. E aí, pra não ficar endividado, eu tive que fechar, né? Vender tudo e tal.
Esse A Pele Que Habita me dava agonia, cara, porque eu ficava agoniado com aquela menina presa lá, cara.
Cara, mano, esse filme é... Pai, eu não sei nem o que falar. É o tipo de filme que eu não indico, tá ligado? Não sei se dá pra entender.
Mãe, sabe, mãe? É um filme que não é pra qualquer pessoa, sabe?
Ah, sim. É um filme que tem que ter um... Não sei esse, né? Mas tem que ter um certo estômago pra ver.
Tu nunca viu A Pele Que Habita?
Não.
Nossa, é extremamente agoniante.
Eu quero assistir.
Eu descobri que ele é um remake, né? De um outro filme, Olhos Sem Rosto, dos anos 60. Você sabia disso?
Não sabia.
Ele é um remake, cara, de outro filme. Olhos Sem Rosto é o nome do filme.
Eu recomendo assistir. É Almodóvar, né? Mas é Almodóvar... Não sei se é falar Almodóvar bom, se é um... Não sei, cara. Porque Almodóvar tem umas... inspiração que não é bacana, assim. Ah, é só o impacto pelo impacto e você fala, tá, e aí? Mas aqui não. Aqui não é uma Pele Que Habita, assim. Acho que tem motivo, tem... Enfim, eu gosto muito do filme, cara. Ele dito, mas eu gosto.
Tem um filme dele que eu gosto. Eu gostei muito do... Que é meio a autobiografia dele, de 2019. Eu acabei assistindo, gostei bastante. Inclusive com o Antônio Bandeiras também, que é o... acho que é o Dor e Glória. Eu gostei. Então, eu sempre quis ver esse Pele Que Habita, um dia eu vou pegar pra assistir.
Ah, eu recomendo. Eu, assim, como eu falei, né? Não recomendo pra qualquer um, mas eu acho que você que tem uma bagagem aí, né? Lá dá pra assistir de boa.
Não, quem curte cinema tem que ver, cara. É agoniante, assim. É aquele filme que tu fala, tu fica... Sabe aquele filme que tem uma pessoa meio que sofrendo... É quase um slasher, tá ligado? Tipo, tem um cara oprimindo uma pessoa e você fica o tempo todo... Cara, corre daí! Sabe que ele tem a mesma vibe do Corra, sabe?
Sim.
Essa vibe do tipo assim, meu Deus, sai daí, cara, garota, sai daí, meu Deus, o que tá fazendo com ela? Que agonia, aí ninguém
não
percebe que ele fez isso.
Aí e tal, nossa, né?
Ninguém percebe que ele tá fazendo isso com a garota, coitado. É meio assim, pode crer.
Mas é...
Um filme que eu fui ver com vontade e eu me dormi, no filme não vi tudo, é o Água para Elefante. Eu dormi. Que é do vampiro brilhoso lá, o novo Batman.
É bacana esse filme, é bacana.
Eu dormi. Eu fui pelo Christopher Waltz lá e tal, mas...
É, o personagem dele é muito bom, cara. É, esse o lance dos bastidores, assim, de Cifre Itinerante, acho bem, bem legal, assim. Eu acho bem bacana, assim, é bem... E o romance é bonito. O desfecho, não sei se vocês viram, né, mas é bem legal, assim.
Falar aqui do Árvore da Vida, rapidinho, né, que é um filme que também não é pra qualquer um. É um filme artístico pra caramba, filosófico, de difícil de gestão, também numa vibe do Mãe lá e tal, mas que eu recomendo muito ser visto, cara. E veja mais de uma vez pra você, cada hora, ter uma nova percepção daquilo ali.
Um também do Terrence Malick desse ano também, que esse eu vi, que é o Melancolia, esse eu gostei.
Melancolia, a vibe
com
desse cara.
Com a Kirsten Dunst também, muito bom.
Pô, a Melancolia é muito bom.
É, esse cara, a vibe desse cara.
Mas ele, esse é Árvore da Vida, eu nunca vi também.
Ele é meio ele tem uma vibe meio Von Trier, assim, sabe? Não sei. Só que um pouco menos caótico, talvez. Mas é meio Lars von Trier, assim, não sei. Tem uma vibe meio assim.
Melancolia é muito bom, cara.
Sim, porra, é bom mesmo. Puxa aí, Júlio.
Eu ia puxar o meu filme preferido de 2011. O Diego sabe qual é, né? Que é o Sem Limites, com o Bradley Cooper.
Sim. Esse é aquele que ele usou uma droga?
Não,
você pode crer.
Tu vê, né? É tudo assim, né, cara? Não, usa droga, tem a bad trip... Resultado de uma bad trip, isso aí.
Mas é uma droga experimental que deixa ele super homem, assim, tipo assim, com todos, tudo evoluído, intelecto, tudo.
Nada, cara, é só uma droga muito louca, o cara ficou. Podia voar e é isso aí.
Ele achava não,
mas
que
é, mas é muito, que ele pula, é, muito né, é muito plausível, porque ela eleva todos os nossos limites, né? Tipo, muscular, nossa visão, nosso olfato. É tipo assim, como se ela liberasse aquela história que não é real, né? Que a gente só usa tantos por cento do cérebro, é como se ela liberasse o resto, né? Muito doido. Eu nunca vi, só vi o trailer na época, fiquei interessado. Nossa, e acabou passando.
Eu vou maluco por esse filme. Eu vi depois até a série, que o Bradley Cooper só faz aparições, né? Ele, o personagem dele lá é meio que um mentor do novo cara lá.
Tal, teve uma série? Isso. Caramba.
Teve uma série. Como é que fala? Caso da semana, tá ligado? O cara usa isso e começa a ajudar o FBI, mas o Sem Limites, assim, pra mim é um filme muito, muito maneiro, assim. A forma como ele vai fazendo o efeito de quando a pessoa tá utilizando aquela droga e ela ficando super inteligente e conseguindo resolver as coisas rápido, assim. Eu acho bem maneiro, cara. Eu adoro esse filme, adoro. É óbvio, né? Eu, depois de tanto assistir o filme, você começa a ver vários probleminhas de roteiro, até pelo tipo de, né, fazer o cara resolver tudo e tem uma hora, enfim, o cara não consegue resolver as coisas. Pra mim, ainda, apesar disso, eu gosto muito. Pra mim, é um filme bem perfeitinho, assim.
Queria saber se vocês viram, que outro também que
já tá na minha lista há um tempão pra assistir, eu nunca assisti, que é o Heleno. Vocês viram? Você viu, Júlio?
Ah, eu vi com o Rodrigo Santoro.
Rodrigo Santoro, é.
Filmaço, hein? Eu gosto de filme de biografia. Eu gosto de filme nacional de biografia, porque tem... Cara, e o Heleno, ele é... Que história, né, cara?
É uma história muito boa, né?
O cara... Pô, veja, cara. Ele tem essa vibe meio preto e branco também, né? Do artista, né? Ele sim, também sim. É assim... E o filme é muito bom, cara, porque eu não sabia que a história do Heleno era tão impressionante. O cara era o maior da sua época, era o Neymar da época. Não é Neymar, mas eu digo do Brasil, né? Mas Neymar não é mais o melhor, era o Gabigol da época.
Gabigol, coitado do Heleno.
Ele jogava no Botafogo e ele... Só que ele era muito, 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 muito porra louco e achava que era intocável. E ele pega uma doença sexualmente transmissível que vai pra cabeça dele, eu não lembro qual é o nome da doença agora, mas é uma doença que quando não tratada, ela enlouquece a pessoa, e só naquela época mesmo pra alguém ter essa doença e chegar nesse nível, né, porque hoje em dia tem vacinas e tudo mais, e você não fica assim, caraca, que doideira, não dou no spoiler não, tá gente, é plot do
bagulho aí. Não, e a história de vida do cara, não tem como você...
Mas assim, você conhece cada detalhe de como... Cara, é tipo assim, e o filme se passa nos anos o quê?
Que década? 40, acho que é 40.
É muito legal, porque eu adoro o filme que eu fico vendo como é que o Brasil era na época. Tem o Copacabana Palace, cara, o hotel que a gente tá acostumado a ver aqui no Rio de Janeiro. Tipo, não tinha nada no Copacabana na época. É muito maneiro mesmo, cara. Heleno, filmaço.
Queria falar do O Poder e a Lei. Vocês viram esse filme com o Matthew McConaughey?
Não.
Esse filme é bem legal, com o Ryan Phillippe, o Matthew McConaughey, Marisa Tomei também, o William H. Macy. É um filme bem legal, assim, que mostra o Matthew, ele faz o Michael Heller, que é um advogado, e o cara ele é rica, tá ligado? Conhece todo mundo, então ele dá um jeito sempre de resolver do melhor jeito o caso, mesmo se a pessoa não tiver escrúpulo e tal. Só que ele pega um último caso de um playboy aí, que é o Ryan Phillippe, e ele fica meio desconfiado se ele tem que defender o cara ou não. E ele começa ele mesmo, ao mesmo tempo que ele tá defendendo ele, fazer a... Como é que fala? A investigação, entendeu? Ajudar na investigação pra ver se é real o... Se ele é ou não inocente. É um filme bem maneiro. O Matthew McConaughey tava vindo daquela vibe de fazer só comedinha romântica, e ele faz esse filme aqui sério, e aí ele já mostra que é um puta ator. E aí depois a gente viu isso aí, né? Clube de Compras Dallas,
sim,
True Detective.
Sim.
Esse é um filmaço que eu recomendo também. Acho que é um mega escondidinho. A gente sempre fala, as pessoas não assistiram esse filme. Eu acho bem bacana. Outro, né? E o outro que eu queria citar é o Desconhecido, que é um filme com o... Caraca, eu esqueci o nome dele. Liam Neeson. Ele é quase um Busca Implacável, tá? Mas é bem maneiro, porque ele é aquele herói que não lembra o que aconteceu. Então, tipo, a gente também não sabe se ele é, tipo, o... Como é que fala? Se ele é um vilão ou se ele é um herói, entende? Tipo, a gente não sabe. O plot do filme é exatamente isso. A gente tá tão perdido quanto ele na história.
Entendi.
É bem maneirinho aí. É um filme de ação aí bem, bem legal. Aí vale a pena. É um filme de uma hora e meia aí que... Tá sem fazer nada aí, tem chance de assistir. Acho que tá até na HBO aí, dá pra ver de boa.
Cara, é, deixa eu falar. Eu lembrei de uns filmes aqui do nada, assim, cara, que eu não tinha falado. Eu vou falar eles meio numa sequência, a gente precisa dar muita profundidade, porque eu vou falar uma boa sequência aqui de filmes, mas, cara, filme que eu chorei muito, Um Dia, com Anne Hathaway. Já viram esse filme?
Não.
Porra. É um romance, cara. Não vou estragar, porque tem uma plot twist absurda, mas que filme lindo. Um dia Anne Hathaway, maravilhoso.
A Netflix vai fazer uma série desse livro aí.
Pô, mas agora que eu já sei o final, não tem mais graça, não.
Ah, mas aí vai ter mais profundidade.
O plot é muito boa. Meia-noite em Paris, do Woody Allen, cara.
A gente não falou aqui, né?
Meia-noite em Paris, exatamente. Com aquele maluco lá, como é que é o cara do nariz torto lá?
Owen Wilson.
Owen Wilson, cara. Eu nunca imaginei ele fazendo um filme do Woody Allen, ainda mais, e muito bem feito, assim. É uma história de um escritor que fica viajando no tempo em Paris e conhecendo várias personalidades, assim. É muito louco, é muito bom, cara. Dois filmes que saíram no mesmo ano que são exatamente idênticos. Amizade Colorida e Sexo Sem Compromisso.
Porra, já viu esses filmes? Adoro os dois, cara.
Cara, o primeiro foi Sexo Sem Compromisso, que saiu. Ele é com a... com o... ai, meu Deus. Ashton Kutcher e a Natalie Portman. E a história de dois amigos que começam a só transar, só que eles vão se apaixonando um pelo outro, mas o combinado era só sexo. Amizade Colorida mesmo. E aí, no mesmo ano, saiu a Amizade Colorida, que é a mesma plot, mas com Justin Timberlake e com a Mila Kunis. É muito doido. Se isso aí não é espionagem industrial, eu não sei o que é, mano.
Mas isso é bem normal, né? Lembra do o Ataque e o Casabranca lá? A Salta Casabranca lá.
Mas o curiosidade, Mila Kunis e Ashton Kutcher eram ex-namorados e cada um tá num filme diferente. Eu acho que rolou um...
rolou uma fofoca.
Alguém falou.
Deixa eu te perguntar, Julio, o Justin Timberlake não quer mais atuar, não? Ele parou, né? Deu uma sumida, não deu? De atuação?
Cara, não lembro qual que foi o último filme que eu vi com ele, não, hein? Mas acho que sim, hein? Talvez sim.
Cara, rolou tanta coisa agora da Britney, que ela falou dele, deu uns exposed aí, que ele meio que deu uma sumida. Ele foi um cara meio babaca com ela quando namorou, sabe? Então ele tá meio, acho que, descansando a imagem dele lá, porque deu uns...
Mas é que ele também era um filme por ano, né? Ah, não, mas 2011, é verdade, 2011 ele estourou aí. Foi O Preço do Amanhã, Amizade Colorida, e ele fez O Professora Sem Classe também, com a Cameron Diaz.
É verdade. Acho que ele tava namorando com ela, inclusive, nessa época, não sei. Ó, também teve 2011, Saga Crepúsculo Amanhecer. Pra mim, não importa, mas acho que o pessoal gosta, né?
Sim.
Parte 1. Teve Noite de Ano Novo, um super crossover de romance, aqueles crossovers adoro, que eles reúnem Ashton Kutcher, tem a Halle Berry, tem o Jon Bon Jovi, cara, mó galera. Todo fim de ano eles fazem um romanção com mó galera, né, cara? Impressionante.
Esse filme é muito legal, cara.
Reúne antes da festa pra gravar, né?
É, exatamente. É tipo a musiquinha da Globo lá, que...
Sim. Sim.
Tem o Taylor Nautilus e a Taylor Swift, né, que fazem o casal aí, né?
Casal Taylor aí.
Eu não lembro, eles estão nesse filme? Porque são tantos filmes nessa onda de crossover que eu não sei se é nesse que eles estão, mas eu não lembro deles nesse, não. Cara, Esposa de Mentirinha, Jennifer Aniston e Adam Sandler, o encontro dos maiores atores de comédia romântica de todos os tempos se deu nesse filme. Acho que eles não tinham feito nada juntos ainda, né? Só o Ben Stiller tinha feito com ela. E eu não vi esse filme, cara, porque eu não aguentava mais o Adam Sandler. Mesmo amando a Jennifer Aniston, não dava mais, não. Teve uma comédia romântica brasileira muito legal, cara, que foi quando começou, o Tropa de Elite trouxe a onda dos filmes nacionais que não são só de favela. Apesar da Tropa de Elite ser de favela, ele tem uma vibe meio filme de ação. Ele parece um filme de ação norte-americano, o jeito dele ser contado. E depois disso, veio uma onda de filmes que imitavam enlatados americanos. E um deles foi O Homem do Futuro, que é uma comédiona, cara.
Esse filme é legal,
né? É, com o próprio Wagner Moura, o Capitão Nascimento lá. É um filme que é totalmente a comédiona, Sessão da Tarde, assim, gringa. Se pegar esse filme e mudar aí, botar no lugar dele o Mark Ruffalo lá e botar no lugar da Aline Moraes, a qualquer outra atriz aí.
Gravar, lógico.
Cara, Wagner Moura e Mark Ruffalo são muito parecidos, inclusive. Same Energy, mais um Same Energy aí. Teve um filme nacional muito, muito bombado também, que é o Xingu. Eu só tô falando de alguns filmes porque realmente tem que ser mencionados nesse ano. Xingu foi um filme que eu não vi, mas foi muito mencionado também. Rodrigo Santoro e tudo mais. Filmaço aí. Rodrigo Santoro não, como é que é o nome dele? Caio Blá. Te confundi aqui, desculpa. E acho que é isso, cara. Acabei. Garota da Capa Vermelha, mas a gente não precisa mencionar isso aí, não. Agora eu acabei, pode limpar.
Então, gente, é isso. Esse é o último Elementar aí de 2021. A gente vai dar uma pausa aí de duas semanas em janeiro aí.
Então a gente só deve voltar lá a partir da segunda semana. Né? Quero agradecer aí todo mundo que veio escutando a gente aí durante o ano. Esse ano não foi um ano difícil também. Então espero que o Elementar tenha ajudado em algo aí o ano ser um pouquinho menos difícil.
Então, se cuidem aí, boas festas.
Um bom fim de ano aí pra vocês. Se cuidem, a pandemia não acabou. Vamos se preparar aí que 2022 vai ser um ano difícil, ano de eleição aí, se você estiver ouvindo, estiver no Brasil. Vai ser um ano muito complicado, mas vamos que vamos, né?
Quero agradecer aí ao Caio e ao Julito aí por ter gravado aí esse ano com a gente. E agradecer aí toda a galera também que participou aqui do Elementar, né? Então, deixar o espaço aí aberto para fazer o jabá e a mensagem aí de fim de ano aí que vocês queiram mandar aí para os nossos queridos ouvintes.
Fica comigo ainda mais essa série aqui que é me divirto muito fazendo. Nós três, a gente já tem uma vibe muito... A gente tenta para gravar aqui e meio que flui, né, cara? A gente já só acontece, é muito legal. Quem quiser me ouvir falar de mais coisas velhas, é só entrar em jogovelho.com.br. Lá eu tenho o podcast Jogo Velho, que fala de nostalgia de videogames, e o TV de Tubo, que fala de nostalgia televisiva. Você pode encontrar também nos agregadores favoritos, Deezer, Spotify e tudo mais. Só procurar Jogo Velho. Na verdade, agora, nos agregadores, os dois podcasts estão no mesmo feed. Procurando Jogo Velho, você escuta tanto Jogo Velho quanto TV de Tubo. É isso.
Bom, agradecer aí por mais um ano aí, sendo convidado aí pra gravar esse podcast que eu amo, que é o Elementar. O Diego sabe. Sou ouvinte, eu era ouvinte e virei um participante aí. Então, né, não desistam dos seus sonhos, vocês vão conseguir também. Cara, agradecer, né, por esse ano conturbado, como o Diego falou, mas a gente segue firme e forte aí. E você foi muito feliz, a gente conseguiu ajudar as pessoas a dar uma acalmada dessas notícias, das coisas dessas, a gente conseguiu fazer essa pessoa grudar aqui o ouvidinho dela e ficar tranquila durante esse período. Então a gente fez o nosso trampo maneiro. Agradecer o Caio aí, pô. Caio é meu irmão da internet, ele sabe, né? Tipo, esse programa é muito bom de fazer, porque, como o Caio falou, a gente flui mesmo, que é três malucos que ama cinema como arte e como entretenimento, né? Então, o papo vai que vai. E agradecer, cara. Agradecer aí aos ouvintes. E é isso aí. Quem quiser me acompanhar aí, Twitter, Instagram, @JulitoGomes. Aí vai ver lá as coisas que eu tô assistindo, que eu tô fazendo, foto dos meus filhos. Tem Julito Coach, tem música melosa lá. É só ouvir lá. É só ir lá nos meus stories lá que você vai ver. @JulitoGomes, Twitter, Instagram. Quem quiser me escutar ainda, eu tô lá no Sete Letras Podcast, que é meu podcast Vito. É o Sete Letras Podcast, né? Tanto nos agregadores como no Instagram, que é cultura pop em geral aí também. A gente fala muito de cinema e série. E é isso aí. Valeu.
Então é isso, gente. Obrigado aí. Até o ano que vem e valeu.
Falou.